Senhores, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária desta segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vereador Mauro José Severiano que faça a aferição do quórum.
Vereador Pastor Ederson, vereador Mauro Severiano, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Tele Júnior, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís, vereadora Elina Rosa, vereador João Feitosa. Quórum suficiente, senhor presidente, para o início do nosso trabalho nessa data.
Obrigado, vereador Mauro José Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito o vereador João Feitosa que faça a leitura do texto bíblico.
E disse: esconderei deles o meu rosto, e verei então o fim que eles terão, pois tornaram-se um povo perventido, são filhos que não têm fidelidades, esqueceram o Deus que os gerou. Com deuses falsos provocaram a minha ira, com ídolos vazios me irritaram. Vou provocá-los por aqueles que nem vou provocá-los por aqueles que nem povo são, através de gente louca, hei de irritá-los. Palavra do Senhor. Deuteronômio 33, 18, 21.
Obrigado, vereador João Feitosa. Registrando a presença em plenário dos vereadores Domingo Paula, Lélio Alvarenga, Alfredo Landim e Deusmar Japão. Na sequência, solicito vereador Mauro Severiano que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Aos 12 dias do mês de agosto de 2020, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Mauro Severiano, Luiz Santos Lacerda, vereador Pastor Wenderson Lopes, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. O pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto encaminhado às comissões. O projeto de lei ordinária 99-2020, de autoria do vereador Tele Júnior, institui data comemorativa do Dia da Consciência Negra do município de Anápolis. Não houve escrito para uso da palavra no grande expediente. Usaram as palavras os vereadores João Feitosa, Pastor Elias Ferreira, Lelo Avarenga, João da Luz, Mauro Severiano, Jaques Charles. Da ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projeto em única votação. Primeiro veto. 097-2020, de autoria do prefeito, veto parcial da autógrafo de lei 050-20, de 29 de julho de 2020, que institui a lei de diretrizes orçamentária que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2021 e da outras previdências. Primeiro veto, veto mantido por 11 votos, os votos favoráveis. Favorável, 5 contrário. Vereador Alfredo Landim, Pastor Elias Ferreira, Lesier José Borges, Luiz da Cerda e professora Geli Chances. A maioria dos presentes em primeira votação, primeiro projeto de emenda de lei orgânica municipal 031-2017, de autoria do vereador Jean Carlos, acresce ao artigo 10A do capítulo 12.2 do título 1 da lei orgânica do município de Anápolis. Foi apresentada a emenda do plenário, projeto do qual enviado às comissões. Houve a votação de moções. Aplausos. Houve também a votação de requerimento. Usou a palavra pela ordem os vereador pastor Elias Ferreira e Lela Varenga. Nas comunicações, usaram a palavra os vereador pastor Elias Ferreira, Lela Varenga, Leandro Ribeiro, Pedro Mariano, Luiz Lacerda, professor Geli, Domingos de Paula de Souza, o Ederson Lopes. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 17 de agosto, neste mesmo horário regimental. Está aí a ata em observação, o plenário. Qualquer coisa, pode falar com o presidente, se tiver alguma coisa errada aí.
Obrigado, vereador Mauro José Severiano. Registrando a presença em plenário ainda do vereador Luzimar Silva, também vereador Fernando Paiva. Na sequência, solicito o vereador Ederson Lopes que faça a leitura dos projetos e correspondências a serem encaminhadas às comissões.
Projeto de lei ordinária 100/2020, de autoria do vereador Ederson Lopes, que assegura ao aluno portador de deficiência locomotiva e ao aluno representado por pessoa portadora de deficiência locomotiva ou idosa, matrícula na escola municipal mais próxima da sua residência e dá outras providências. Projeto de lei ordinária 101/2020, de autoria do vereador Jean Carlos, altera a lei 2073, de 21 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o regimento jurídico único dos servidores do município de Anápolis, das autarquias e das fundações municipais. São só esses projetos, não tem correspondência. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Antes de darmos início ao pequeno expediente, quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV, desejando uma semana abençoada a todos. Também registrando a presença aqui em plenário do 2º Sargento Luciano, 3º Sargento Ramos, 3º Sargento Marinho Souza, 3º Sargento Nascimento, 3º Sargento Marinho, Soldado Frederico e Soldado Hudson. Ambos receberão uma moção de aplauso de autoria do vereador Luzimar Silva, aprovada por unanimidade dos pares desta casa. Logo na sequência, após o vereador Mauro Severiano e João Feitosa fazerem uso da palavra no pequeno expediente, nós concederemos a palavra ao vereador Luzimar Silva e, na sequência, estaremos entregando uma homenagem singela, mas pelo reconhecimento do trabalho de vossas excelências prestado aqui no nosso município de Anápolis. Abrindo o pequeno expediente, já convido o primeiro orador, que fará uso da palavra por até 5 minutos, na tribuna, vereador Mauro Severiano.
Presidente Ian Ribeiro, muito bom dia, senhoras e senhores vereadores, internautas. Como a vossa excelência disse, os nossos bons policiais daqui a pouco vão receber uma homenagem dessa Casa de Leis. Então, parabéns a vocês. Daqui a pouco, o autor do projeto vai estar aqui, o vereador Luzimar. Ele não adentrou nesta casa ainda, mas daqui a pouco está homenageando a vossa senhorias. Mas, senhor presidente, estou usando esse pequeno expediente para dizer algumas palavras aqui. Primeiro, eu quero dar boa melhora para o nosso colega de serviço, detentor de cadeira nessa casa, o nosso amigo Jean, está com Covid-19. Então, espero que ele melhore logo e que venha logo trabalhar no seu lugar aqui, que é sua casa de trabalho. Então, e tem outro também aí, eu não posso citar o nome, que está meio suspeito, mas eu não vou falar. Presidente, por que não pode falar? Nós somos em público. E daí? Lesier José Borges. Talvez me passar que, talvez, ele vai, fez o teto, não sei se deu positivo. Qual o problema? Nós somos homem público, nós não temos que temer a nada neste país. Nós não temos que temer a nada neste país. E essa maldita doença não é novidade, não. Pode estar em mim, pode estar em você, em qualquer um aqui. Então, parabéns à nossa população. Minha filha saiu da quarentena ontem. Ela ficou 15 dias. Inclusive, hoje, eu levei o esposo dela, 4 horas da manhã, lá no Goianésia, que ele joga no Goianésia. Saiu da quarentena e está lá. Na segunda divisão ele vai jogar agora. Mas eu estou usando esse pequeno expediente para parabenizar a administração municipal, vereador Domingos. Você, que for representar a Câmara, aí, na semana passada, convite que o prefeito fez a alguns vereadores, nós não pudemos sair daqui em loco, porque senão não dava coro. Parabéns, vereador, acompanhando a comitiva do prefeito, a inauguração aí de várias arenas poliesportivas. Então, parabéns ao prefeito municipal. Aquelas arenas aí que... Várias arenas, não vou citar muitos nomes, porque o meu tempo aqui é escasso. Várias arenas do poliesportiva, eu vou citar uma, que é ali no bairro onde eu tenho um empreendimento, na Morada Nova. Parabéns, pessoal ali, mandou agradecer ao prefeito, vereador Domingos. E a Vossa Excelência estava representando a casa nessas inaugurações aí que fizeram em várias partes da nossa cidade. E também várias praças. E quero agradecer também, estive aí final de semana, lá no Alto da Promissão, Jardim da Promissão. Me receberam lá, estavam lá representando a Câmara também, senhor. Ontem, sábado e ontem eu estive lá, representando a Câmara. E os moradores, vários deles agradeceram a Câmara Municipal pelo seu esforço e o prefeito, que o bairro está sendo asfaltado, está colocando aqueles tubos e as manilhas ali, e está chegando ali uma obra que reivindicação de várias administrações e não foram. E pouca gente sabe que aquele bairro ali, eu não gosto de falar que é uma vazão aqui, no jargão meu, invasão é muito triste isso aí, no jargão do direito. É um assentamento ali, muitos não têm escritura e não têm posse, então está chegando ali o asfalto. E ao máximo um mês está chegando o asfalto e também ali no Monte Sinai. Então, parabéns ao senhor prefeito. E por último, agradecer também a reinauguração do feirão coberto da Alexandrina, final de semana, vereador Deusdemar Japão. Ficou lindíssimo. Ali, está chegando a época de chuva, as feiras, final de semana, não vai ser mais na chuva e nem no sol. Foi, novamente, assim que o prefeito assumiu a administração, deu um vendaval aí e foi um desastre. Então, caiu totalmente aquele feirão coberto. E esse final de semana, ele já está totalmente completo, acabado e todo bem restaurado. E é só isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Devolvo a palavra para a mesa.
Obrigado, vereador Mauro José Severiano. Registrando a justificativa de ausência do vereador Lisia José Borges, por motivo de saúde. Da mesma forma, vereador Jean Carlos. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia, senhoras e senhores, a quem nos acompanha. Dá boas-vindas aqui ao sargento Luciano, a quem eu cumprimento restante desta tão importante instituição, Polícia Militar do Estado de Goiás. Vocês aqui em Anápolis são realmente feras, fazem a diferença para o Estado. Também, graças a Deus, a gente tem um prefeito que também valoriza bastante essa instituição, assim como essa casa. Volta e meia, cada um vereador aqui está reconhecendo Vossas Excelências pelo trabalho prestado. Que Deus continue os abençoando. Cumprimentar o Bento, né, a quem eu cumprimento toda a imprensa. Obrigado, Bento, seja bem-vindo. Senhor presidente, o ano passado nós tivemos aqui em Anápolis uma edição, inclusive tivemos no gabinete de Vossa Excelência, o Rogério Adriano, a questão do mutirão que a Enio faz dentro do estado de Goiás. E foi pedido nosso, daquela época, que não parasse. E amanhã a gente vai estar, a Enio vai estar novamente fazendo aquele grande mutirão com a presença do presidente da Enio, enfim, várias autoridades dentro do contexto da Enio, para fazer novamente esse mutirão, buscando a preventiva justamente para o tempo chuvoso. Né? Então vai ter várias ações dentro de Anápolis e no interior, onde a Enel comanda aqui na parte dessa administração, dessa gestão. Então, Vossa Excelência já fica convidado, de qualquer forma eu estarei lá, se Vossa Excelência não for, que vai ser às 9 horas, eu vou estar representando esse Poder Legislativo. Quero agradecer aqui de coração o Gleimo, que é o presidente do CART, que de forma carinhosa abriu um espaço lá dentro daquele CART para que possa receber toda a equipe da Enel do Estado de Goiás, os caminhões, enfim, todo aquele circuito lá que amanhã vai estar também sendo movimentado por outra atividade, mas ele conseguiu resolver para nós, dando um espaçozinho para que os caminhões, enfim, nós possamos aglomerar lá. Também, seu presidente, aqui a gente agradece de coração aqui os parceiros da Enel, que é o Adriano Coloni, o Rogério, o André, o Irames, né? São pessoas que têm nos atendido e que têm colaborado muito para que a gente possa estar sempre buscando atendimento. Não está fácil mesmo, a Enel ainda tem muito ainda por fazer, e é através dessas ações, novo vereador Ederson, que vamos conseguir. Não adianta eu vir para cá e criticar uma empresa que já está no estado de Goiás. Não adianta eu vir cá e xingar e falar, não, eu quero contribuir, novo vereador Lélio. Pelo que eu conheço, principalmente das pessoas que estão lá dentro. São pessoas que conhecem verdadeiramente o sistema, mas que estamos procurando fazer com que a energia no estado de Goiás, e não diferente de Anápolis, possa ser de qualidade. A gente tem buscado, a gente tem cobrado, e graças a Deus, as pessoas que ainda estão dentro da Enel, propriamente daqui de Anápolis, são pessoas que têm responsabilidade com o sistema. Vem sim ocorrendo várias quedas de energia, vem sim trazendo transtorno à nossa cidade, aos nossos moradores, mas a gente está vendo as ações que essa empresa está fazendo, a gente está cobrando as ações dessa empresa propriamente amanhã. Já é uma ação que vai ser todo ano feita através do pedido dessa casa. Quando esteve o ano passado aqui, como eu disse, eu, presidente Leandro, cobramos sim resolutividade nessa questão, e eles garantiram que todo ano antes da chuva vai vir fazer essa manutenção, vai vir fazer esse trabalho à nossa cidade para evitar o máximo de queda de energia. Mas vamos estar lá e vamos cobrar diretamente, essa casa tem cobrado, eu tenho sido verdadeiramente o representante dessa empresa que não me outorgou a fazer isso, mas eu conheço as pessoas que estão lá e a gente vai estar procurando sempre o melhor para a nossa cidade, para o nosso estado de Goiás. Senhor presidente, muito obrigado. Eu vou falar uma feliz e abençoada semana, que ontem, novo vereador Nélio, foi a sessão de Nossa Senhora ao céu. Que ela possa intervir, que ela possa interceder a nossa vida. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpa.
Obrigado, vereador João Feitosa. Tenho certeza que o Poder Legislativo estará bem representado nesta reunião da Enel na manhã de terça-feira, às 9 horas. Parabéns pelo excelente trabalho, representando o Legislativo Anapolino junto, essa empresa privada que fornece energia para o Estado. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, presidente dessa casa, Leandro Ribeiro. Agradeço aqui também ao pastor, sempre tendo todo o cuidado aqui, respeitando as normas. Quero cumprimentar todos os nobres pares que estão aqui nesta manhã, todas as pessoas ali da tribuna, em nome do sargento Ramos, cumprimento todos da plateia. Quero dizer, presidente, que estou muito alegre, né? Na última quinta-feira, O prefeito Roberto Naves esteve ali no bairro Calixtópolis entregando ali aquela arena. Um campo, um simples campo de terra, mais de 30 anos ali, campeonato, sendo a alegria dos desportistas daquela região. E na quinta-feira inauguramos ali a Arena Vilmar Vaz Cardoso. Estive ali refletindo no passado, onde eu mesmo buscava ali de vez em quando as bolas, né? Ainda criança ali para os jogadores, tempo passou, aquele campo ali era diversão, e recebeu um benefício daquele, Léo Varenga, onde os jogadores ali não tinham lugar para trocar as suas vestes para participar da competição, e uma arena manter o tamanho daquele campo, e com vestiário, pista de caminhada em volta, uma praça em ar livre. Então o que ganha com isso é a população. Lembro de uma moradora quando foi comprar lá. Ô Luzimar, disse que vai chegar as melhorias aqui, será? Eu falei, sim, com certeza, sua casa vai ser valorizada um dia, pode acreditar. Né? E realmente até o prefeito teve a satisfação de estar adentrando aquele lar lá e participando de um café lá. Então, assim, a população realmente ficou muito satisfeita, né, muito contente, era uma poeira danada, e recebeu um benefício daquele tamanho. Então, deixo aqui agradecimento aqui ao prefeito Roberto Naves, ao Jovair Arantes, que foi aí quem conseguiu o recurso, esteve ali numa final de campeonato, ele, o ex-presidente dessa casa, Hamilton Filho, e também o prefeito. E ali... surgiu a ideia, né, de fazer essas arenas, foram feitas aí 8 arenas na cidade de Anápolis. E quero aqui, senhor presidente, nessa manhã, agradecer a Polícia Militar de Anápolis. Sempre tenho homenageado policiais aqui, já homenageei da cidade de Umas, também aqui da nossa cidade, não é a primeira vez. Né, acho que tem que dar honra a quem tem honra. E, com certeza, esses policiais têm deixado a sua residência, as suas famílias, ido para a rua, né, sem medir esforço e colocando aí esses bandidos na cadeia. Então quero aqui parabenizar o soldado Hudes Henrique, sargento Souza, sargento Ramos, sargento Tiago Marinho, sargento Nascimento, sargento Marinho e soldado Frederico. Esses guerreiros que estavam naquele dia daquela operação ali, onde foi morto, né, mataram ali com crueldade, o Mário Reis de Souza, né, era homossexual. Então, em tempo recorde, os policiais foram na captura ali e conseguiu prender aquela quadrilha qual tinha feito aquele ato de crueldade. Então, deixo aqui o agradecimento. Né, acho que é o mínimo que a gente pode fazer para a polícia de Anápolis, é reconhecer o trabalho desses guerreiros, né, que têm, sim, dado nova cara para a cidade de Anápolis. A gente, em 2012, lembro, foi um ano que lá no meu bairro mesmo foi mais de 30 homicídios. Né? Então, graças a Deus, esses números ao longo do tempo vêm aí diminuindo, graças ao trabalho da Polícia Militar do Estado de Goiás e, mais específico, da Polícia Militar aqui da nossa cidade. Né? Temos, sim, bons policiais, temos visto o efetivo também, graças ao prefeito Tático, que está nas ruas. Né? Então, muitas armas sendo apreendidas. Então, essa casa foi unânime quando a gente trouxe essa propositura de homenagear esses guerreiros. Né? Todos aqui votaram favorável a essa homenagem que vamos entregar daqui a pouco. Deixo aqui a gratidão, o agradecimento em nome da população. Ali no bairro Calixtópolis também, quando homenageei nessa casa, um comércio sendo assaltado e na mesma hora ia passando a viatura e eles viram os bandidos e pegou também ali imediato aqueles dois elementos. Então é isso, a polícia está na rua. Né, e não vai ter vez aí para bandido, não. Cada dia que passa, o cerco está fechando. Então, deixo aqui o agradecimento. Nós não podemos dar nada para vocês, mas nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, Ele é o dono do ouro, o dono da prata, e com certeza o que vocês têm feito para a sociedade anapolina, talvez o que vocês ganham são pouco, mas pode ter certeza que a recompensa maior vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Já peço a vossa excelência que se coloque aqui na frente para receber os homenageados, através de uma moção de aplauso de autoria de vossa excelência, aprovado por unanimidade dos pares desta casa. Convido a vir aqui à frente, segundo sargento Luciano, por gentileza, terceiro sargento Ramos, Terceiro Sargento Marinho Souza. Terceiro Sargento Nascimento. Terceiro Sargento Marinho. Soldado Frederico e Soldado Hudson. Peço aos pares que ajude o nosso amigo vereador Luzimar Silva a fazer a entrega dos certificados aos homenageados, reconhecendo o excelente trabalho que a Polícia Militar faz aqui no nosso município de Anápolis. Suspendendo a sessão por até 3 minutos para que possamos fazer o registro desta homenagem. Luzimar, faça a leitura. O vereador Teles vai fazer a leitura do que vai escrito no certificado de moção de aplauso a esses guerreiros da Polícia Militar.
A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador Luzimar Silva ao segundo sargento PM Luciano de Souza Salles em reconhecimento ao sucesso da operação que culminou com a prisão dos autores do crime de latrocínio praticado contra Marlan Reis Souza, travesti Paulina, Anápolis, 17 de agosto de 2020. Vereador Luzimar Silva, autor da homenagem. Vereador Leandro Ribeiro, presidente. Em cada certificado, a nomenclatura pessoal.
Mais uma vez agradecer a todos homenageados da Polícia Militar. Leve o nosso reconhecimento e carinho ao Tenente Coronel Bruno, ao Tenente Coronel Hiller e ao Coronel Paulo Roberto pelo excelente trabalho realizado aqui na cidade de Anápolis através do comando desses policiais que não medem esforço para trazer a nossa segurança. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Senhoras e senhores, dando sequência à sessão ordinária desta manhã de segunda-feira, solicito aos pares que retomem aos seus assentos para que possamos dar continuidade à sessão. Não estamos mais com inscritos no pequeno expediente, de imediato já encerramos o pequeno expediente e abrimos o grande expediente, convidando já o primeiro orador, vereador Wederson Lopes, que fará uso da palavra na tribuna por até 10 minutos. Mais uma vez agradecendo aos policiais militares que aqui estão, sendo reconhecidos pelo excelente trabalho prestado na cidade de Anápolis. Leve o nosso carinho, o nosso respeito ao comandante Paulo Roberto, ao tenente-coronel Hiller e ao tenente-coronel Bruno. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Com a palavra, vereador Ederson Lopes.
Já que é a parte dele. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os nobres pares, na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro. Cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão, na pessoa do Bento Piancó. Cumprimentar a população que está nos acompanhando agora, através das redes sociais e através também da Rádio Manchester. Senhor presidente, vou dividir meu tempo aqui em dois assuntos. O primeiro é um projeto nosso, projeto de lei ordinária, que dá entrada nessa manhã aqui na Câmara Municipal, projeto importante de uma relevância social, que nós demos entrada a pedido de mães, a pedido de familiares, de crianças portadoras de deficiência locomotiva, ou até que o próprio familiar, né, o próprio responsável por aquela criança, ele tem uma deficiência locomotiva. E muitas vezes, no período de matrícula escolar, essa pessoa que é o responsável, ou até mesmo a criança que tem a deficiência locomotiva, ela não consegue a matrícula numa escola próxima à sua residência. E isso traz diversos transtornos. Então, às vezes, tem que pegar um ônibus, às vezes, né, essa dificuldade da locomoção traz diversos transtornos, tanto para a criança quanto para o familiar. Então, nós estamos dando entrada hoje nesse projeto que assegura ao aluno com deficiência locomotiva e ao aluno representado por uma pessoa portadora de deficiência locomotiva ou uma pessoa idosa que ela tem a matrícula na escola municipal mais próxima da sua residência. O projeto estará aí indo para as comissões, nós esperamos aí e aguardamos a sensibilidade dos nobres pares, dos vereadores, para que esse projeto seja aprovado, trazendo, ou vamos dizer assim, minimizando, né, a dor de pessoas que às vezes têm esse tipo de deficiência e precisam desse apoio para que estejam estudando ali, assegurada essa matrícula numa escola mais próxima da sua residência. Então, está aí o nosso projeto dando entrada hoje e com certeza estaremos voltando à fala e discutindo mais sobre esse projeto. Agora, um outro assunto que me traz aqui a essa tribuna é um assunto que é de muita alegria, porque é a realização de um sonho, é a realização de uma luta, desde 2013, quando entrei nessa Casa de Leis pela primeira vez, no nosso primeiro mandato, nós criamos a Frente Parlamentar de Política sobre Drogas, e trabalhamos muito, e uma das nossas bandeiras era justamente essa que veio a se concretizar na última sexta-feira, vereador Mauro Severiano, que é o edital de chamamento público para comunidades terapêuticas aqui na cidade de Anápolis. Como era feito antes? Antes, as comunidades terapêuticas que recebiam ajuda e um apoio da prefeitura municipal eram aquelas que o secretário ou que o prefeito se identificava e escolhia para ajudar. Agora não. Agora, através desse edital de chamamento público, são aquelas que apresentarem a sua documentação, e aí sim elas vão ganhar nessa concorrência através desse edital e elas terão sim um convênio, terão um contrato firmado com a Prefeitura de Anápolis para que a Prefeitura ela compre a vaga naquela comunidade terapêutica. Eu chamo a atenção da população, vou conceder daqui a pouco, eu chamo a atenção da população e dos vereadores e da imprensa que estão aqui hoje na Câmara Municipal. Olha a importância desse edital. Serão contempladas duas entidades para adolescentes do sexo masculino, com 30 vagas para cada. Isso aqui é algo histórico na cidade de Anápolis, porque, infelizmente, muitos adolescentes estão envolvidos nos caminhos das drogas e precisam de um tratamento. Então, a prefeitura, ela vai comprar 60 vagas em comunidades terapêuticas exclusiva para tratar adolescentes do sexo masculino, vereador Telly Júnior. Serão mais 7 comunidades que vão ter também 30 vagas cada uma para tratar homens do sexo masculino. Então são 30 vagas vezes 7, que daria 350, com mais as 60 dos adolescentes, então é 350, 410. E nós teremos uma comunidade terapêutica com 30 vagas para o tratamento de mulheres com problema de dependência química. Então dariam 440 vagas. Então nós estamos... Sim, 440, faz as contas aí. 7 vezes 3, 21, com mais 60, 270, com mais 30, 300. 300 vagas. 300 vagas que a Prefeitura Municipal de Anápolis, ela está contratando a R$ 1.000 cada um. Então são R$ 300 mil, vereador Fernando Paiva, investidos, R$ 300 mil investidos no município de Anápolis para o tratamento de adolescentes, mulheres e homens que têm, infelizmente, enveredado pelo caminho das drogas, querem sair, mas às vezes não têm a condição financeira. Nós temos clínicas particulares, temos locais que às vezes você precisa pagar, mas essas vagas sociais são problemas. Problemas tanto para a família quanto para as comunidades. Porque muitas vezes a comunidade, ela não consegue se manter e algumas até têm que fechar ou não prestam bom trabalho nessa situação, é porque falta estrutura e falta recurso. Eu falo bom trabalho no sentido da quantidade, porque eles têm que reduzir o número de vagas para conseguir manter o tratamento. Concedeu uma parte aqui ao vereador Mauro Severiano.
Pastor, não tem uma pessoa igual eu mais bem informado sobre isso, o seu trabalho. Na outra legislatura, você e o pastor Vilmar, eu vi a luta de Vossa Excelência indo até Brasília, até Itubiara também, neste problema antidroga. Quero parabenizar a Vossa Excelência. Você faz um belo trabalho, não só aqui no parlamento, mas na sua igreja, aonde você é membro também, dando palestra aí sobre antidroga. E às vezes, pastor, muitas pessoas leem, quando fala assim droga, igual o pastor Elias fala muito aqui, o pastor Elias fala, todo mundo pensa, todo mundo não. 50% pensa, quando fala de droga, pensa só em maconha e cocaína. Não! A pior droga é aquela que é liberada e é vendida nos botecos, nos bares, que é cerveja, pinga. Essa é uma droga que mata lentamente. Então, parabéns pelo seu trabalho, uma postura civilizada que a Vossa Excelência tem e sempre teve levantado essa bandeira na Câmara Municipal desde o outro mandato de Vossa Excelência. Então, parabéns pelo seu reconhecimento aí. Eu já vi uma palestra sua na Praça Bom Jesus, lá no POP, que é um centro de internação. Então, parabéns por essa luta sua, que a bandeira não deve cair, deve dar continuidade. Um abraço.
Obrigado, vereador Mauro. E só é possível graças ao apoio da Câmara Municipal de Anápolis, que tem abraçado essa bandeira e abraçado essa causa. E olha a importância disso. A partir de hoje, eu quero fazer aqui agora um alerta às comunidades terapêuticas da cidade de Anápolis. A todos aqueles que têm interesse em participar desse chamamento. De hoje até o dia 18 de setembro, então aproximadamente um mês, todas elas têm a oportunidade de apresentar a documentação na Secretaria de Desenvolvimento Social. E essa documentação será avaliada, o resultado sairá no dia 18 de setembro, um resultado preliminar, e no dia 28 de setembro, o resultado final das 10 comunidades terapêuticas, 30 vagas cada, 300 vagas abertas, R$ 1.000 cada um, então R$ 300 mil. Então fica aqui o meu parabéns e o meu reconhecimento à secretária Erizânia, porque desde que ela assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela tem trabalhado nessa situação. E ela tentou até publicar já um edital em 2017. Só não foi possível por causa de uma política do governo passado, do governo federal. Quando entrou o governo Jair Bolsonaro, a política nacional, ela foi mudada e houve a possibilidade agora da assistência social publicar esse edital, permitindo com que pudesse agora a prefeitura fazer esse edital de chamamento. Então aqui fica o nosso reconhecimento, porque no governo passado, vereador Américo e vereador Japão, eles queriam inclusive fechar as comunidades terapêuticas, queriam inclusive proibir se tivesse comunidade terapêutica. O governo passado, o governo do PT, e a vereadora Geli não vai me desmentir porque isso é uma verdade, eles tentaram desvincular o tratamento de dependente químico que não tivesse falado sobre religião, sobre espiritualidade, sobre Bíblia. Queria ser somente um tratamento clínico e médico. Graças a esse novo governo que entrou, graças a isso, hoje é possível nós termos um tratamento envolvendo assistência social e com comunidades terapêuticas que tem uma linha de cristã, uma linha ideológica cristã para esse tratamento. Parabéns, primeira-dama Vívia, prefeito Roberto e secretária Elisânia. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Solicito o vereador Mauro Severiano que seja o presidente interino aqui por alguns minutos, pois farei uso da palavra agora na tribuna.
Com a palavra, nosso presidente tem 10 minutos para expor suas ideias no grande expediente.
Muito bom dia, senhoras e senhores. Obrigado ao presidente interino, vereador Mauro José Severiano, pela concessão da palavra. Mais uma vez, cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores através do Canal 10, cumprimentar a imprensa também, na pessoa do Bento Pinhacó, aqui presente, e nossa diretoria de jornalismo, todos os jornalistas, na pessoa de Orisvaldo Pires. O assunto que me traz aqui na tribuna nesta manhã, na verdade, são diversos assuntos, mas o primeiro, vereador Telly Júnior, é que a partir do dia 15 de agosto, nós entramos num período de vedação de propagandas e projetos de vereadores fora da sessão ordinária. Ou seja, nós teremos apenas esse espaço aqui para apresentar o trabalho à nossa população. Por isso, hoje pela manhã, nós tivemos uma reunião com a equipe de comunicação, representada ali pelo nosso diretor Orisvaldo Pires, e a Câmara Municipal, a partir de hoje, ela faz a publicidade das matérias dos vereadores num contexto geral, para que não traga nenhuma prejudicialidade ao vereador A ou B. Então, só para que os pares fiquem atentos, é mesmo que ele chegue e apresente um projeto aqui na tribuna ou durante a sessão, ele estará em destaque no site da Câmara, mas ele não levará a ênfase do destaque do parlamentar para evitar aí alguma responsabilidade junto ao TRE. Só para consciência de todos os pares desta casa. Segundo motivo que aqui estou é para mais uma vez agradecer ao prefeito Roberto Naves, que tem sido sensível às nossas demandas aqui desta casa, e não canso de repetir isso. Nunca na história de Anápolis nós tivemos um gestor, chefe do executivo, que recebeu tão bem a Câmara Municipal, atendendo ali as demandas dos pares desta casa, que nós entendemos que são os mais próximos da população. Na verdade, no jargão popular, nós somos o para-choque da população, atendendo aqui em nossos gabinetes a demanda dos populares de determinada região e de determinada também situação. Então, nós tivemos a oportunidade, na última semana, de inaugurar ali, na Lapa, a Arena Esportiva, que leva o nome do nosso saudoso amigo Omar Relou. Nós tivemos a oportunidade, junto com o vereador Deusmar Japão, que é oriundo ali daquela região, em especial do Jardim das Oliveiras, que nos ajudou a levar ali aquela arena para aquela região. Na verdade, são 9 arenas destinadas aos bairros da cidade, cada uma dessas arenas com o dedo, né, dos pares dessa casa, levando ali para aquela região. E nós tivemos a oportunidade de, junto com o vereador Deusmar Japão, levar a arena ali para a Lapa, entendendo que aquela população não tinha ali uma área esportiva, uma área de lazer, tendo em vista que nós estamos lutando muito para que nós consigamos retomar aquele campo do Mago, que foi retirado da população há algum tempo. O processo já está judicializado através da Procuradoria do município, aguardando agora apenas o despacho, né, do judiciário para que aquela arena seja devolvida à população. Então, cumprimentar o vereador Japão também por estar junto conosco nesta luta, tentando devolver ali aquela arena, né, aquela área do Mago para a população. Segunda, também nós tivemos ali na sede onde vai ser a patrulha municipal da Polícia Militar, conhecida como Força Tática. Nós tivemos ali, vereador Domingues, entregando também aquela sede para a Polícia Militar. Esteve ali Coronel Paulo Roberto, Tenente Coronel Hiller, com demais policiais, e a Prefeitura agora disponibiliza um local para que eles possam ter uma sede para descanso, para tratar ali as suas estratégias, né, de policiamento. Vai ser ali no Parque Onofre Quinan, uma sede também que vai trazer ali mais conforto para o trabalho da Polícia Militar. E o que me mais agradou nessa agenda positiva do prefeito Roberto Naves, junto com os vereadores desta casa, foi o lançamento da obra Ordem de Serviço de uma escola ali no Somerville, uma demanda encabeçada pelo vereador Domingos Paula, que esteve ali conosco naquela tarde, junto com a vereadora Thaís, que levará o nome da sua saudosa avó paterna, né? Aquela escola receberá 700 crianças, onde essas crianças hoje atravessam a rodovia para estudarem ali no bairro Santo Antônio e também ali no São Corrado. Então era uma demanda muito grande daquela região, né? Uma conquista que os vereadores desta casa, nessa legislatura, deixa, né, uma escola para 700 crianças ali no bairro Somerville, que até então não tinha os olhos voltados para a educação, e as crianças agora terão a sala de aula, não precisarão mais atravessar a rodovia correndo ali risco de morte, como já aconteceu no passado, vereador Fernando Paiva. Nós lutamos muito para que essa concessionária, Triunfo Concebra, fizesse ali uma passarela, o qual ela se comprometeu quando assumiu, né, a responsabilidade por essas rodovias. E até hoje não tivemos êxito. Já fomos na NTT, no DENIT, infelizmente ainda não conseguimos que essa concessionária faça o cumprimento de suas obrigações. Enquanto isso, nós vamos trabalhando em outras vertentes, por exemplo, levando uma escola ali para aquela região. Conversava hoje pela manhã com Bento Piancó a respeito também de uma parceria que a Secretaria de Esportes está fazendo com a ACEMA, Associação de Esportes e Motores da cidade de Anápolis. Secretário Kim, conhecido Carim Abrão, está fazendo um excelente trabalho na Secretaria de Esportes e fez uma parceria para que eles revitalizassem o nosso cartódromo, que já foi palco de grandes eventos. Já correu aqui Felipe Massa, Rubens Barrichello, e o nosso cartódromo está há algum tempo depedrado, precisando realmente de reforma. E o secretário Kim, como atuante que é, traz ali a Associação de Esporte e Motores para a revitalização do cartódromo e a volta, né, do uso ali de esportes e motores para que a população desse segmento tenha o espaço e oportunidade de lazer, como no passado. Já iniciaram ali as obras elétricas e hidráulicas e logo, logo, recapeamento da pista, e nós teremos mais um espaço de lazer e esporte como no passado. Então, parabéns ao secretário Kim por essa excelente gestão à frente da Secretaria de Esportes. E, por fim, nós temos um projeto hoje em primeira votação que adote um ponto de ônibus. Nós entendemos que há ponto de ônibus ainda na cidade, sem cobertura, onde a população fica exposta ao sol e à chuva, ali aguardando o coletivo. E nós estamos trazendo mais uma ferramenta, mais uma oportunidade para que empresas, indústrias, comerciantes que tenham interesse em adotar esse ponto de ônibus, obviamente que terá um padrão a ser seguido, possa estar contribuindo também para o município de Anápolis. Nós temos um projeto semelhante, salvo engano, de autoria do vereador Tele Júnior, que é adote uma praça, e realmente nós estamos vendo algumas praças serem revitalizadas por algumas indústrias e empresas aqui do nosso município. E nós estamos levando essa mesma situação para os pontos de ônibus, principalmente em bairros mais distantes, que não tem cobertura, que não tem um assento, para que a população tenha mais conforto. É obrigação da empresa que aí está e tem a concessão? Sim. É obrigação. É obrigação da CMTT estar acompanhando? Sim, é obrigação. Mas entendendo que nós não estamos tendo uma efetividade relevante nessa questão, nós estamos trazendo mais uma ferramenta para que a gente tenha maior conforto, né, e tranquilidade para a população que use o transporte coletivo. Então, agradecendo ao vereador Mauro Severiano, que presidiu ali temporariamente a mesa diretiva, me concedendo a palavra, estou retornando a palavra à mesa, agradecendo a todos, desejando uma semana abençoada. Também lembrando que nós estamos com algum caso de teste positivo da Covid-19 na Câmara. Estamos tomando as devidas providências, como sanitização dos gabinetes e também dos departamentos, para que a gente tenha mais tranquilidade no trabalho. Infelizmente, nós não damos conta, pastor Elias, de ficar suspendendo os trabalhos aqui, de quarentena em quarentena, vereadora Thaís, até porque os trabalhos não param. Então, nós temos que estar aprendendo a conviver, né, com esse vírus, tomando, obviamente, as devidas cautelas, precauções, né, e sanitizações dos ambientes, para que a gente continue fazendo o trabalho. Obviamente que cada servidor e colaborador que está com suspeita está sendo afastado, fazendo o seu teste, e caso tenha positivo, está sendo colocado em isolamento. Mas sem mais, agradeço pela oportunidade aqui, vereador Mauro Severiano. Muito obrigado.
Antes de passar para a palavra para o presidente, primeiro eu quero parabenizar o presidente pelo belo trabalho que ele está fazendo aqui. Nós não podemos suspender os trabalhos, senhor presidente, mas a Vossa Excelência fez um belo trabalho que, a partir do momento que essa praga, sei lá se é do Egito, de onde veio, você fez uma portaria, que está aí até hoje, que funcionário que tem criança menor não estão vindo ao trabalho. Pessoas mais de 60 anos também não podem vir aí. Parabéns pela sua atitude, foi um belo trabalho. Devolvo a palavra para o presidente, o assento.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Próximo orador no grande expediente, vereador Pastor Elias Ferreira. Também registrando a presença, enquanto o vereador Pastor Elias Ferreira caminha para a tribuna, após a sanitização ali feita pelo nosso amigo Pastor Valdir, quero registrar a presença da ASTREA, Associação de Transporte Escolar de Anápolis. Senhor presidente Amauri José Nogueira, vice-presidente Edilson Honoro, e o pastor Enoque e tia Eliane, que são associados, que estão aqui presentes na sessão ordinária de hoje. Sejam todos bem-vindos. Tive a oportunidade de ajudar o transporte escolar a nível de Estado quando passei pela Secretaria de Desenvolvimento ano passado, em 2018, dois anos atrás, e nós disponibilizamos ali um financiamento de vans escolares para o setor, o segmento, numa dotação orçamentária de até 5 milhões de reais. Salvo engano, o presidente é o Adilson, o presidente estadual é o Adilson, e nós subsidiamos essa dotação orçamentária com os juros também irrisórios, né, para que vocês pudessem estar aí trocando, né, as suas vans, os seus veículos escolares. Então foi muito bem aceito e tive a oportunidade de estar contribuindo para o setor. Então sejam todos muito bem-vindos a esta Casa de Leis. Com a palavra, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Como já foi feita a sanitização aqui, eu vou tirar a minha máscara. Quero aqui cumprimentar a mesa diretora, os componentes, cumprimento aqui os nossos nobres colegas. Quero aqui também cumprimentar, já foi embora, né, os nossos policiais militares, que foram homenageados aqui nesta manhã. E, senhor presidente, meu assunto aqui hoje, nesse grande expediente, eu quero falar a respeito da ASTREA. Quero cumprimentar aqui o nosso presidente, o senhor Amauri José Nogueira, o vice-presidente, o senhor Edilson Honoro, que está ali. Cumprimento também ao pastor Enoque, com ele a sua indigna esposa, a tia Eliane, que são associados há 26 anos desta associação do transporte escolar aqui no nosso município. Pois bem, senhor presidente, nós estamos trazendo aqui hoje a esta casa, e eu quero pedir aqui a aquiescência, quero pedir o apoio aos nossos nobres colegas, aos vereadores desta cidade, todos que estão aqui presentes, para que possa assinar conosco essa moção de apelo, senhor presidente. Nós estamos encaminhando, através desta Casa de Leis, ao nosso prefeito municipal do Poder Executivo, senhor Roberto Naves, e também a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, Emprego e Renda, e também de o Econômico e Agricultura, que sugere a criação de um programa do auxílio emergencial aos permissionários do transporte escolar no âmbito do município de Anápolis. Senhor presidente, nós tivemos aqui nesta Casa de Leis, no dia 28 de maio, a presença do nosso prefeito em uma extraordinária aqui nesta casa. E naquela oportunidade eu pude perguntar ao prefeito Roberto Naves o que ele teria na questão de um protocolo ou de um, quem sabe, que fosse feito um programa de um auxílio para ajudar a questão desses trabalhadores no nosso transporte escolar aqui no município de Anápolis. São 60 associados, 60 motoristas, são 60 auxiliares e que têm feito um belíssimo trabalho aqui no município de Anápolis. Aliás, vereador Luiz Lacerda, esse transporte tem feito um trabalho brilhante aqui no nosso município. Mas não está diferente dos demais que vem acontecendo no Brasil durante essa questão da pandemia. Eles pararam o seu trabalho, senhor presidente, no dia 16 de março. Ontem completou 5 meses que eles estão de braços cruzados, sem poder prestar o seu trabalho, transportar os nossos alunos aqui no município devido à pandemia. Mas com essa questão, eu estava olhando no Brasil, há tantas projetos de leis, como, por exemplo, tem um na Assembleia, de um deputado que está tramitando na Assembleia na questão de um auxílio emergencial para essa categoria. E o que me deixou a pensar, porque é o seguinte, se é de emergência, ainda demora, porque nós completamos ontem 5 meses que a categoria está parada, eles não podem fazer outro trabalho, Lélio Alvarenga. Porque ele não tem permissão para fazer um transporte alternativo, e não é essa a questão deles também. Eu não quero aqui que os colegas confundam a questão deles, da associação, com essa que está aí fora. O deles é um trabalho prestado para a cidade de Anápolis, para os alunos, e tem feito um trabalho brilhante aqui no nosso município. Mas a situação que eles estão enfrentando, senhor presidente, é o seguinte. Existem associados, nós tivemos uma reunião aqui na Câmara, e eu até pedi a Vossa Excelência, o senhor me cedeu-lhe o espaço da sala das comissões, somente com os representantes, e eles externaram para nós, e eu quero repassar aqui aos nossos nobres pares, porque não sou eu que vou votar sozinho essa moção de apelo, e eu quero que todos possam assinar comigo essa moção, e tenho o entendimento que o prefeito irá assim, porque mediante a palavra que ele disse aqui, está gravado, está aí, eu passei para Vossas Excelências, ele diz que caso não passasse a pandemia, ele criaria um auxílio emergencial. Né? Quem sabe junto ao governo estadual, quem sabe junto à Secretaria da Ação Social da nossa cidade, até porque nós temos vários permissionários, vários associados desse transporte escolar na nossa cidade, que está passando necessidade. E até hoje eles não conseguiram nada. E nós estamos aqui pedindo ao prefeito Roberto Naves. Ele, como humano, como ele é, e eu sei que ele vai chamar a categoria, nós fizemos um pedido também de uma audiência com ele esta semana, com os representantes, para que possa tratar do assunto do transporte escolar na nossa cidade. Lélio Alvarenga, bem rapidinho.
Obrigado, nobre amigo, pastor Elias Ferreira, pela concessão da palavra. Quero cumprimentar aqui, aproveitar a oportunidade, cumprimentar o Edilson, a Mauri, cumprimentar todos os transportadores escolares do nosso município. Eu compreendo, eu tenho acompanhado, pastor Eli, a luta deles. Edilson, meu amigo, tenho vários amigos que fazem parte do transporte escolar. E eles estão nessa luta mesmo. Quero assinar com o senhor, estamos juntos aí em defesa deles, porque sabemos as dificuldades. São pais de famílias que lutam e não estão tendo que tirar o sustento das suas famílias. Então, aqui, quero assinar com o senhor esta moção e sensibilizar, tomar com certeza o prefeito irá se sensibilizar com a situação deles. São várias famílias que transportam o que nós temos mais especial na nossa vida, o maior tesouro nosso, são nossos filhos. Parabéns pela moção, estou com o senhor.
Obrigado, vereador Lélio. Olha, nós temos exemplos e eu fico aqui agradecido, porque no dia que eu questionei ao prefeito aqui na Extraordinária, está aí no celular de vocês, ele disse, olha, pastor Elias, não sendo resolvida a questão no âmbito do Estado,
Porque o Estado voltou um valor de um empréstimo de 9 mil. Mas é empréstimo. Se eles não estão trabalhando, como vão pagar o empréstimo? Aí o prefeito Roberto diz, nós vamos criar um modo de um auxílio. Então eu creio que o prefeito Roberto vai se sensibilizar com essa categoria e vai ver o que pode ser feito junto à ação social da nossa cidade. Até porque já tem vários deles que já perderam os seus carros vendendo para pagar a van que tem a prestação, não tem dinheiro para pagar aluguel, não tem dinheiro para pagar água, não tem dinheiro para pagar energia. Então é preciso sim, como eles têm feito no âmbito do nosso município, um transporte tão bem feito, porque essa Astrea não veio de ontem não, tem 26 anos que ela existe. Então são 60 permissionários que trabalham, que obedecem às leis, inclusive eles não têm dinheiro nem para pagar os impostos, que é do lado da prefeitura. Estão pedindo socorro, e eu quero crer que isso vai acontecer através do Poder Executivo. Vereador Teles, por gentileza, vem rapidinho.
Pastor Elias, quero cumprimentá-lo por trazer este assunto à tribuna, e quero cumprimentar a todos os permissionários, na pessoa do pastor Enoque, nosso amigo, sua esposa, muito digna pastora Eliane, e é uma causa justa, com certeza a sensibilidade do Executivo trará um resultado, e sempre que a gente encontra a pastora Eliane, Enoque e os demais, sempre tem exposto. E principalmente essa pandemia, eu acho que foi até uma matéria, não sei se os senhores assistiu, no Pequenas Empresas e Grandes Negócios, pastor Elias, que o ramo, o pessoal do transporte estava trocando, colocando até dentro da Kombi a venda de frutas e verduras, porque a previsão de retorno estava diferente. Então, só para colaborar com Vossa Excelência e com os colegas, a gente buscar essa ação conjunta, a Comissão de Indústria e Comércio, no auxílio de auxiliar, talvez, as vocações empreendedoras. Esse auxílio emergencial, que é justo, e talvez aí uma projeção da vocação, do trabalho para poder uma sobrevivência futura. Obrigado, pastor.
Eu te agradeço. Então, senhor presidente, conversando com a nossa secretária aqui de educação do município, a Sonja, ela me disse, pastor, porque o Conselho Estadual decidiu que as aulas do lado do Estado só o ano que vem. Então não volta mais. Os municípios é que vão decidir, o Conselho Municipal de Educação que vai decidir quanto à questão, se volta ou não volta. Mas eu quero crer que vai chegar uma consciência entre o Poder Executivo e a ação social do nosso município para rever a situação desses permissionários que estão passando necessidade até de boca, e já fez 5 meses ontem que eles não fazem nada e não tem nem como fazer e não sabe aonde mais socorrer, pedir socorro. Venha a esta casa pedir aos nossos nobres pares que assine comigo esse pedido, e eu creio que o prefeito Roberto Naves, humano como ele vai atender sim essa categoria e ver uma forma de que o município pode fazer. Sinópolis, no Mato Grosso, eles enviaram, o prefeito enviou para a Câmara, está aqui na minha mão, votaram um projeto, e aqui eu quero parabenizar esta Câmara. A população de Anápolis tem que entender, a Câmara Municipal tem feito devoluções de muito dinheiro para o Poder Executivo para aplicar na questão do Covid-19. Parabéns, Vossa Excelência, estou vendo aqui mais 850 que vai ser devolvido. Então, com esse dinheiro lá que eles fizeram também lá em Sinop, passaram a usar do que a Câmara devolveu e fizeram um trabalho com os permissionários do transporte escolar. Fica aqui, quem sabe, uma indicação para o prefeito quanto a essa questão. Muito obrigado, senhor presidente. Conto com o nosso nobre pai para assinar essa moção comigo. Deus abençoe, muito obrigado.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador Domingos Paula. Enquanto o vereador Domingos caminha para a tribuna, os assuntos eram tantos que não foi mencionado, mas a mesa diretora fez um repasse à Prefeitura Municipal, na sexta-feira, de dotação orçamentária de R$830 mil, fruto de economicidade na administração. Nós tivemos, no início da pandemia, uma ajuda de R$1 milhão, e agora nós conseguimos, com economicidade, mais R$830 mil. Quando falei que nós iríamos cortar na pele, diminuir alguns contratos, isso está sendo feito com muita maestria pelos nossos administradores e, obviamente, com a ajuda de todos os pares. E fiz um compromisso com o secretário de Fazenda que até dezembro deste ano nós consigamos devolver mais R$500 mil. Ou seja, já entregamos ao Executivo R$1.800.000 para ajuda na saúde, em especial ao combate à Covid-19. E estamos fazendo o compromisso de devolver mais R$500.000 até dezembro. Ou seja, uma economicidade no total de R$2.300.000, nunca visto na história da Câmara Municipal. Geralmente era devolvido 800, 900 mil, 1 milhão. Nós já devolvemos 1.800.000 e iremos devolver até o final do ano mais R$500.000 para contribuir no combate a coronavírus. Inclusive, os vereadores desta casa abriram mão da sua emenda impositiva, deixando autorizado que o prefeito mudasse a rubrica daquela emenda impositiva de cada um dos pares, levando a sua região, investimento, as suas demandas, para que fosse investido no CAIS do Jardim Progresso, que daria também, que deu um valor de R$3.680.000. Ou seja, o Legislativo Anapolino contribui neste momento de pandemia, nesse ano de 2020, com R$6 milhões em investimento à saúde. Então, isso é um marco histórico para o Legislativo Anapolino. E, com certeza, graças à contribuição de todos os 23 pares desta casa, que sempre sensível à nossa saúde, à nossa contribuição no combate à Covid-19. Com a palavra, o vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar você que está ouvindo aí a sessão pela Rádio Manchester, você que acompanha pelo YouTube e também a você que acompanha a transmissão. Presidente, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, eu quero cumprimentar cada um dos 23 vereadores dessa casa. Primeiro, até que o vereador está economizando até no seu próprio gabinete para poder ter um retorno, aonde esse retorno a mesa diretora da Câmara Municipal possa fazer uma devolução à administração do prefeito Roberto para poder fazer o investimento aí na pandemia, no Covid, na nossa cidade. Então, aqui, um cumprimento especial a cada um vereador. E, nessa linha de raciocínio, eu quero também trazer aqui um cumprimento aos 23 vereadores por ter uma parceria com essa administração em relação às obras que estão acontecendo aqui na nossa cidade. Nós sabemos que, muitas das vezes, aqui, devido a cada partido, às vezes tem um voto favor, um voto contra, mas quando é para poder falar em benefício da nossa cidade, a votação quase sempre é 100% em conjunto. E aqui eu estou falando isso, presidente, porque ao assinar a ordem de serviço da escola do Somerville, eu fiz uma referência aos 23 vereadores dessa casa. Por quê? Porque é uma luta antiga, e é uma luta antiga até mesmo de vereador que hoje não está nessa casa, mas quando estava aqui, estava lutando, vereador João Feitosa, para poder construir aquela escola naquela região. Eu sou morador daquela região há mais de 40 anos, e eu conheço pessoas que teve ali vida de seus antes queridos cefada, vereadora Thaís, quando foi atravessar a BR para poder estudar no Santo Antônio, para poder estudar no Tesouro, para poder estudar ali no Jardim Alvorada. Sem contar o risco que é para mães que levam as crianças para estudar, vereador, ali na escola João Américo, na Vila Sul, para estudar na escola Senador Nova Quinã, no bairro de Lourdes, e na escola do Bairro também, deputado Zé de Assis. Então, por isso que tivemos essa luta aqui na Câmara Municipal, junto com todos os vereadores. Eu quero começar a ceder uma parte ao vereador João Feitosa e depois ao vereador Thaís.
Obrigado, novo vereador. A gente sabe da sua luta naquela região. E o que é mais importante da ética, da coerência de Vossa Excelência, dizer que não é só vitória de Vossa Excelência, mesmo que seja um requerimento, o pedido de Vossa Excelência, mas sim a essa casa. Tivemos lá, já mais ou menos uns 4 meses atrás, eu e Vossa Excelência, olhando praticamente a energia que atravessa aquela rua da Rua 26. Falei assim com Vossa Excelência, vamos arrumar.
Vossa Excelência falou, não, faz o requerimento você mesmo, não tem problema. Mas nós estivemos lá e a Enio fez aquela energia, já fez a rede, agora o Pedro, que é o coordenador de iluminação pública, vai estar colocando as luminárias lá para dar mais segurança àquela comunidade. Mas sabemos da vossa luta, principalmente naquela região. Parabéns a Vossa Excelência, devolvo a palavra.
A parte da vereadora Thaís também.
Queria parabenizar o senhor, né, pelo empenho nessa luta, por aquela tão sonhada escola do bairro Tamerville, né, que várias crianças perderam sua vida ali na travessia para o bairro Santo Antônio. Também agradecer ao senhor pela oportunidade, também aos colegas vereadores, por nominar aquela escola como Salvina da Silveira Souza, que é a minha avó paterna, foi uma grande educadora que veio para Anápolis em 1912 e fez um grande trabalho como educadora na cidade de Anápolis. Então, parabéns ao senhor por levar o nome de todos os vereadores daquele dia no pronunciamento e lembrar que essa casa também faz parte dessa vitória. Obrigado, vereador.
Esse trabalho dos 23 vereadores aqui é um trabalho em conjunto. E aqui, do nosso lado aqui, o vereador Ederson Lopes, ele sabe disso. O vereador Ederson Lopes tem feito um trabalho naquela região leste de atuar. Então, assim, aqui a gente não tem, eu da minha parte, eu não tenho nenhuma vaidade de, aonde eu estou, nominar o nome dos companheiros. Esse final de semana eu estava ali no Calistolândia, no supermercado, quando eu fui indagado e lá uma pessoa que admira o trabalho do vereador Leandro Ribeiro. O que que eu fiz? Eu peguei o telefone dessa pessoa e hoje de manhã eu passei o telefone da dona Maria ao vereador Leandro Ribeiro para ele entrar em contato com ela. Então eu vejo que os 23 vereadores têm que trabalhar em conjunto para poder atender a nossa cidade. E aí estivemos andando na cidade toda para entregar 8 arenas poliesportivas na nossa cidade na semana passada. Estivemos em mais de 7 escolas, 2 para poder entregar quadra coberta, inclusive a da escola João Américo, que é lá no bairro de Lourdes, um sonho antigo, onde fez muro, calçada, e um grande ginásio também ali em Terlândia, na escola que a gente entregou. Isso é o quê? Isso é parceria dos 23 vereadores. Estivemos ali na Alexandrina para poder entregar o feirão da Alexandrina. O nosso companheiro e amigo, vereador Jean, não pôde estar porque está na quarentena do Covid, que é 14 dias, mas lá os vereadores e o prefeito Roberto falou da luta do Jean naquela região. O vereador Luzimar esteve aqui na tribuna falando do seu sonho que foi realizado, mas lá também mora o vereador Landim, que é um sonho dele também de ver aquele espaço sendo revitalizado em uma arena poliesportiva para poder atender a região. Quando desce um pouquinho, o vereador Pedro Mariano, que é daquela região. Então hoje, quando nós caminhamos pela cidade, em todos os bairros da nossa cidade, tem uma obra da administração do prefeito Roberto. Obra que estava parada, que está sendo concluída, ou obra que foi inicializada por essa gestão que agora já está sendo entregue. Estivemos ali também no bairro de Lourdes para poder fazer a visita aonde que era o PET, e já começou uma reforma lá, que vai ser um restaurante, vereador Pedro Mariano, um restaurante cidadão, para entregar 350 Momitex ali naquela região. Por que que eu falo Momitex? Porque hoje os restaurantes cidadão estão fazendo dessa forma, entrega a comida e a pessoa vai comer aonde ela achar melhor. Então, esse é um trabalho que a administração do prefeito Roberto está atuando em todos os bairros de Anápolis, vereador Lego. Está ali o vereador Américo, entregamos a arena poliesportiva lá, né? No Adriana, junção ali, né? Com o bairro. Então, assim, é importante esse trabalho. A junção com o Jandaia. Do lado, Adriana, e logo em seguida, o Jandaia. Uma arena poliesportiva, nossa, ficou maravilhosa. O vereador Leandro Ribeiro, uma luta dele com o vereador Japão, aquela arena da Lapa. E lá, vereador, também tem o Daltinho, que é da região, tem várias pessoas que fazem o pedido, mas a gente sabe que realmente é o trabalho do vereador, com parceria com a administração, que realmente leva o benefício. E o prefeito Roberto, ele é muito sensível em falar o nome da Câmara Municipal. Em parceria. Parceria da Câmara, parceria da administração. Mas em relação às arenas, eu quero aqui destacar o passo fundamental, que foi do deputado Jovaí Arantes. O deputado Jovaí Arantes, junto com o prefeito Roberto, junto com esse vereador, é que conseguiu essas 8 arenas. E aí, o prefeito Roberto, sensível que é, conseguiu mais 3 arenas para nós, que vai ser uma na grande região do Recanto do Sol, uma outra ali no setor tropical, uma arena lá no Jardim Alvorada. E aí, enquanto nós estava no Natal de Coração, lá no setor industrial, eu cheguei no ouvido do prefeito Roberto e falei para esse prefeito, tem um pedido dos 23 vereadores para construir uma arena poliesportiva aqui nessa região do industrial também. E naquele dia, vereador Ederson Lopes, o senhor até olhou o local para a gente poder adequar e construir a arena poliesportiva. O vereador Lisier, que não está aqui também, é um trabalhador daquela região e pediu junto conosco essa arena. E lá no industrial também vai ter uma arena poliesportiva. Então, só para concluir, presidente, em vez de ser 3, vai ser mais 4. Com 8 que já tem na cidade, vai ser um total de 12 arenas poliesportivas para poder atender toda a população da nossa região, principalmente os bairros. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Queria cumprimentar a mesa diretora na pessoa do vereador Maurão, cumprimentar todos os vereadores presentes, cumprimentar a imprensa aqui na pessoa do jornalista Jonathan, da Rádio São Francisco, e cumprimentar os internautas também pelas redes sociais. Eu queria enaltecer e parabenizar a iniciativa do presidente da Câmara, aqui o vereador Leandro Ribeiro, e da mesa diretora, certo? Porque muitas pessoas podem até se levantar, levantar críticas, levantar palavras contrárias ao trabalho da Câmara, mas a Câmara está cortando na carne, sim. Está abrindo mão aí, abrindo mão de quase 6 milhões para fazer o que é um investimento no combate do coronavírus, do Covid-19. E É mérito para a Câmara de Vereadores, porque realmente é uma iniciativa louvável, é para poder valorizar e defender a vida. Por isso que está sendo feito esse trabalho aqui pela Câmara de Vereadores. Eu quero parabenizar, viu, presidente, pela iniciativa, e nós, da mesa diretora, estamos endossando Vossa Excelência, sim, por essas iniciativas, que com certeza Deus há de reconhecer as ações. Eu queria também agradecer a Secretaria de Obras pela atenção que ela dispensou para fazer ali os serviços de manutenção da iluminação pública do Boa Esperança. Os moradores do Boa Esperança pediu para que fizessem uma revisão na iluminação, porque tinha muitos pontos ali sem a iluminação. E na sexta-feira foi atendida essa solicitação que nós fizemos a semana passada. E os moradores já agradeceram essa iniciativa aqui nossa e também da Câmara de Vereadores, que aprovou o requerimento que foi encaminhado para a Secretaria de Obras. Eu queria também agradecer a Enio, viu? Agradecer a Enio, porque nós aprovamos uma moção de apelo para a Enio aqui na semana retrasada, e a Enio já atendeu parte do pedido. Ela já mandou um documento reconhecendo a necessidade de atender o pedido, e parte do pedido que já foi atendido, que é do parcelamento da energia nesse momento agora de dificuldade que as pessoas não estão tendo rendas, né? E as pessoas estão precisando de fazer uma negociação junto à Enio. A Enio já estendeu o parcelamento para os moradores da cidade de Anápolis e para o estado de Goiás. Com relação ao refis, para perdoar juros e multas, está em análise ainda. Mas pelo menos parte do nosso pedido já foi atendido. Outro reconhecimento aqui eu queria fazer, porque eu sou uma pessoa ligada à área desportiva. Eu quero fazer um reconhecimento aqui ao prefeito Roberto Naves, ao secretário Kim e também ao próprio deputado Jovaí Arantes, pelas 8 arenas já inauguradas e entregues na cidade de Anápolis. Eu queria até aqui constar elas aqui para vocês, que é o bairro da Lapa, Calistópolis, Morada Nova, Polo Centro, Aldeia dos Sonhos, Bairro de Lourdes, Setor Sul, Adriana Parque. Por que que eu estou enaltecendo essa ação? Porque eu sei que a cidade de Anápolis precisa de 1.001 pontos que seja investido na área desportiva. Existem vários outros. Se você for mencionar hoje, a Anápolis precisa, no mínimo, de mais 50 arenas. Mas pelo menos uma parte já foi avançada. Pelo menos uma parte já foi atendida. E é assim, a cada governo, a cada gestão, é preciso avançar. E hoje nós vamos ter hoje praticamente 8 pontos onde as pessoas vão poder praticar o esporte, praticar o lazer, e está sendo oferecido pelo Executivo e com o apoio da Câmara de Vereadores. Então nós não podemos deixar de ressaltar a importância desse serviço sendo entregue pelo Executivo na cidade de Anápolis. Eu quero parabenizar aí o prefeito Roberto Naves por essas ações. E eu queria também deixar registrada a minha alegria de ver o posto de saúde do Leblon. O posto de saúde do Leblon, ele foi uma obra que foi inicializada no governo anterior e essa obra ficou interrompida. E vários vereadores entraram nessa briga para poder fazer o quê? Pedir o prefeito para retomar aquela obra importante para aquele serviço ser prestado, o serviço de saúde ser prestado ali naquela região, que é a região do Leblon. Campos Elísios, Vera Cruz, vários bairros ali adjacentes vão poder se servir desse posto de saúde. Hoje ele está sendo destinado exclusivamente ao coronavírus, ao atendimento dos pacientes que estão tendo o quê? A contaminação do coronavírus. Mas logo após passar esse momento, o posto de saúde vai estar aberto para atender todos os serviços ali daquela região. E a obra já foi entregue. Nós lutamos para que a obra fosse retomada, a obra foi retomada, o posto de saúde foi concluído e hoje já está prestando serviço já na cidade de Anápolis. E eu faço parte dessa luta. Aqueles moradores pediram para que nós entrássemos naquela luta ali em favor daqueles moradores e nós tivemos presente, nós fizemos reunião com os moradores ali, levamos um abaixo-assinado para o prefeito Roberto Naves e hoje esse posto de saúde já está em funcionamento. Então quero manifestar o quê? Que vale a pena a luta. Nós lutamos, nós levamos o conhecimento do Executivo e a obra foi entregue. Um outro posto de saúde que nós lutamos aqui, inclusive o pastor Elias também faz parte dessa luta, que é do posto tropical, que nós estamos aguardando essa obra ser concluída. Ela já foi retomada e a gente espera que esse posto de saúde seja entregue também, porque ali vai atender o tropical, Palmares, bairro de Lourdes, são vários bairros que serão atendidos por aquele posto de saúde. E nós estamos aguardando aí a conclusão dessa importante obra para aqueles moradores. E nós fazemos parte ali daquela região. Eu praticamente moro a 300 metros desse posto de saúde. Nós estamos aguardando, ansiosos, para ver esse posto de saúde ser entregue também para a população. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Luiz Santos Lacerda.
Bom dia a todos. Cumprimento toda a mesa na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro. Cumprimento os pares, imprensa, populares que nos acompanham aqui na manhã de hoje. Um bom dia a todos. Senhor presidente, inicialmente, a respeito do que falou aqui nosso colega vereador Pastor Elias, também quero me manifestar em relação, Pastor Elias, essa questão aí do pessoal das vans escolares. Tem que se tomar uma providência realmente. A situação deles é muito crítica mesmo. Estão passando necessidade, não estão dando conta de pagar os seus compromissos ali do dia a dia, de água, energia, muitos deles com dificuldade dessas despesas do dia a dia ali, até de alimentação mesmo. Então precisa, eu acho que a prefeitura tem condição de arrumar uma saída para ajudar esse pessoal aí. O que eles querem na realidade não é nem ajuda, o que eles querem é trabalhar. Eu acho que tem condição da prefeitura aí dar alguma saída para que eles tenham aí, para que eles sejam aproveitados durante esse período aí de pandemia. Então, estamos aqui também na luta aí para dar uma atividade para esse pessoal. Senhor presidente, mas quero falar aqui hoje, voltar ao assunto aqui, que foi muito debatido aqui no ano passado, que é a respeito do CAIS do Jardim Progresso. Estive lá visitando o CAIS do Jardim Progresso, onde deveria estar funcionando o CAIS do Jardim Progresso, nesse fim de semana, e realmente fiquei muito triste. Eu, vereador Mauro, que quando houve o fechamento ali do INAMPS na 15 de dezembro, nós fomos transferidos lá para o CAIS do Progresso, e ali o CAIS do Progresso é que absorveu grande parte do atendimento médico, que ambulatorial e de emergência também, que havia ali no INAMPS da rua 15 de dezembro, vereador Lélio Alvarenga. Se transformou numa das principais unidades de atendimento médico aqui de Anápolis. E principalmente daquela região ali, da região norte da cidade. Quando foi em 2018, anunciou-se um fechamento temporário do CAIS do Jardim Progresso, dizendo que é para uma reforma. Inclusive nós falamos aqui na época que estava fechando o CAIS do Jardim Progresso, quase fomos derrubados da tribuna aqui. Diz que não, que a gente era do contra, que tal, que aquele negócio. Resultado, até hoje fechado o CAIS do Progresso e não vai abrir nessa administração do prefeito Roberto Naves. Então, o que nós falamos aqui na época, que estava fechando o CAIS do Jardim Progresso, certamente, pelo menos nessa administração do prefeito Roberto Naves, o CAIS está fechado desde 2018 e vai permanecer fechado durante a sua gestão. Então, nós não estávamos falando aqui nenhuma bobagem, não. Houve realmente o fechamento do CAIS do Jardim Progresso, está fechado lá até hoje. Mas estive visitando lá, e uma tristeza muito grande, ver o sucateamento ali daquela unidade de saúde, praticamente em ruínas. E o curioso é que fechou em 2018, anunciando uma reforma, que um ano depois só que foi dada a ordem de serviço, está lá a placa até hoje. Quando foi em 2019, foi dada ali uma ordem de serviço, está lá na placa anunciando, de uma reforma que duraria 90 dias, começaria em julho e terminava em outubro de 2019. Aproximadamente, no valor aproximado, de R$450 mil. Isso está lá na placa até hoje. Essa reforma sequer iniciou. Tem uma unidade sendo construída lá do lado, mas outra coisa totalmente diferente. O certo é que o CAIS, todo aquele atendimento que tinha no CAIS do Jardim Progresso, hoje está fechado e permanece fechado. E vários programas funcionavam ali, vários. Ali tinha de tudo, odontologia, praticamente todas as especialidades médicas funcionavam ali, laboratório, farmácia, atendimento de urgência e emergência, inclusive numa ampliação que foi feita ali pelo ex-prefeito Antônio Gomito e que fez a ampliação lá com o CAIS funcionando. Nunca fechou um dia para nenhum tipo de reforma. Então, vários programas funcionavam ali dentro do CAIS Progresso, um atendimento praticamente completo, principalmente em relação à parte ambulatorial, programa de diabetes, ou seja, ali eram prestados vários e vários serviços no que diz respeito ao atendimento à saúde, no atendimento médico. Infelizmente, o que a gente vê hoje é aquela unidade totalmente sucateada. Ali que foi construído justamente quando iniciou o SUS. E antigamente era até o SUDES, que era Sistema Único Descentralizado de Saúde. E ali era a principal unidade desse SUDES aqui no município de Anápolis, criado ainda no governo do estado por Henrique Santillo no fim ali da década de 80. E aquela unidade de saúde vinha servindo toda aquela região norte ali da cidade de forma bastante satisfatória. E hoje, infelizmente, fechado e não vai reabrir durante esse governo, durante a gestão do prefeito Roberto Naves. Mas o que nós observamos também, senhor presidente e população que nos escuta, é que foi dada agora uma outra ordem de serviço para a reforma do CAIS. A reforma que deveria acontecer em 2019, de 3 meses, que ia custar R$450 mil, ela não aconteceu e agora está sendo dada uma ordem de serviço para uma reforma de R$6.500.000. Está aqui no Diário Oficial. R$6.500.000. Com dispensa de licitação. E aí eu pergunto, o que é que justifica essa dispensa de licitação? O que é que justifica? Se sequer vai terminar dentro desse governo. Não tem nada relacionado ali diretamente com a questão do combate à pandemia do coronavírus. Que o que tem relacionado diretamente com a pandemia do coronavírus, só é a contratação de equipamentos, de serviços, de medicamentos. Esse sim tem uma relação direta ali com a questão do coronavírus. Agora, uma obra de R$6.500.000, que já era para ter acontecido há 2 anos atrás, que até hoje está paralisada. O que que isso tem a ver com a questão agora da pandemia? Então, o que que justifica a dispensa de licitação nesse caso aqui? Se uma obra que ainda aqui está prevista aqui, está no mínimo 180 dias, ou seja, vai terminar lá para meados do primeiro semestre do ano que vem. Então, o que que justifica essa dispensa de licitação numa obra de R$6.500.000? E, pior ainda, essa obra com dispensa de licitação nesse valor de R$6.500.000 está sendo dada para uma empresa de Goiânia. Uma construtora sediada em Goiânia, que acho que agora sim é que vai saber onde é que é Anápolis direito, porque sequer sabe, até hoje, ela é de Goiânia. Está aqui no diário. Rico Construções.
Boa tarde, vereador.
Foi não, líder do governo.
Vereador, só para fazer uma correção na sua fala aí, porque o senhor é um vereador experiente, já está aqui, eu acho que pelo 3º ou 4º mandato, foi secretário de governo, administrou a cidade por 2 vezes com o PT. Lei 8666, a pessoa não escolhe quem vai fazer a obra, não. E a pessoa pode ser do Iapoca, a Chuí, ela pode participar da licitação. Ninguém escolhe a empresa, não. Quem escolhe a empresa são aquilo que é colocado na licitação. Então, não houve escolha de empresa. A empresa foi a vencedora da concorrência. Da maneira que o senhor fala, parece que o prefeito foi lá e falou assim, olha, quem vai fazer a obra é a empresa do seu João. Isso não existe. Então, só para facilitar ou então para contribuir com a sua fala, não houve escolha da empresa. A empresa foi classificada dentro dos parâmetros da lei emergencial do Covid-19, mas a lei autoriza fazer essa escolha, mas de modo obedecendo às regras da licitação. Não é uma escolha unilateral, não. Só para...
Obrigado, vereador. E o senhor disse bem, nós somos bastante experientes aqui mesmo. Por isso que nós estamos declarando aqui que foi feito com dispensa de licitação. Nós sabemos como é que funciona a licitação. Mas aqui foi feito na modalidade dispensa de licitação. Está aqui, decretado aqui. Inclusive o decreto aqui, o que está escrito aqui, na realidade...
Dispensa de modalidade é uma regra da licitação, vereador.
Nós estamos sabendo, vereador. Nós estamos sabendo disso. E o que flexibiliza muito mais aqui é a contratação da empresa. Ou seja, poderia muito bem ter sido, com dispensa de licitação, se quisesse, poderia sim estar sendo contratada uma empresa aqui que faria em condições, não sei quais as condições lá, mas pelo menos nas condições que essa empresa aqui está fazendo. Mas nós não estamos aqui acusando ninguém de nada, não. O que nós estamos aqui é atrás justamente dos esclarecimentos, não para nós, a população que está nos questionando a respeito desse contrato aqui de R$6 milhões com dispensa de licitação e ainda mais dado por uma empresa de Goiânia. Uma obra que já era para ter terminado em 90 dias no ano de 2019. Aliás, era para ter terminado em 2018. Só em 2019 e foi dada a ordem de serviço e sequer chegou a iniciar. R$ 450 mil. E agora, R$ 6.500.000. Eu vou falar, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerramos o espaço do grande expediente e solicitamos o vereador Mauro Severiano que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Pastor Ederson, segundo secretário, vereador Mauro Severiano, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda, vereador Deusimar Japão, mais conhecido Deusimar do Municipal, vereador Américo, vereador Valdete, vereador João Feitosa, vereador Luzimar Silva, vereador Alfredo Landim, vereadora Elina Rosa, vereadora Thaís, vereador Lela Varenga, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereador Jackson, vereador Pedro Mariano, mais uma vez, tem, né? Quórum suficiente, senhor.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já passo a palavra pela liderança do Executivo ao vereador Jackson Charles.
Eu, apenas para complementar a fala proferida na tribuna do vereador Luiz Lacerda, é muito difícil mesmo fazer política na cidade de Anápolis. É muito difícil fazer enfrentamentos como está sendo feito, como o prefeito Roberto Naves, essa Câmara tem feito, pensando no melhor para a população, enquanto pessoas estão pensando na questão política. É muito difícil você fazer política quando o objetivo maior não é atender a ponto a população, e sim seus anseios e seus interesses políticos partidários. Claro que todo mundo conhece as regras de uma licitação. Claro que dentro das regras da 8666 tem o dispositivo de dispensa de licitação, claro que também tem regras a serem obedecidas. E a fala dá a impressão de que o prefeito foi ali na Gameleira e escolheu uma empresa para fazer uma obra que era da vontade do prefeito que aquela empresa fizesse. Isso é ruim. Isso repercute mal para a população. Soa. A insinuação de que há corrupção. Se há corrupção, e aí eu não sou favorável também a isso, esse tipo de comportamento, que denuncie. Se há corrupção, denuncie. Eu mesmo, se souber, vou denunciar, seja quem for o prefeito. Não é ficar fazendo insinuações políticas na tribuna, desmerecendo a obra como todo, porque eu vou falar uma coisa para você. O CAIS Progresso é um problema. Eu diria que desde a sua implantação, ele já funciona precariamente. Olha, vereador Leandro, eu acompanho o CAIS Progresso há muitos anos. Você sabe como é que as pessoas eram atendidas lá quando precisavam de oxigênio? É uma bombinha que o médico ficava a noite inteira fazendo assim, ó, choque, 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 para salvar a vida das pessoas. Ninguém viu isso. Então, o CAIS Progresso passou por um problema seríssimo e agora ele será resolvido. Além do CAIS Progresso, o novo Hospital Municipal, que tem esse valor aí mencionado pelo o vereador Lacerda, que é o novo Hospital Municipal, entendeu? Esse sim vai resolver o problema, principalmente daquela região norte da cidade, que é o atendimento médico que lá não tem. E, com certeza, quem vai ganhar com isso é a cidade, independentemente de quem seja o político que esteja no poder e de quem vai entrar, para mim não interessa. O que interessa é que a população seja atendida e ganhe os benefícios merecedores. Tenho a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Vereador Luiz Santos Lacerda solicita um minuto de réplica. Com a palavra, vereador Luiz Santos Lacerda, apenas um minuto.
Estranhamente, senhor presidente, quem citou problema de corrupção aqui foi o líder do prefeito. Em momento algum nós não falamos nada e nem insinuamos nada disso aqui, não. Nós estamos apenas querendo os esclarecimentos que eu sei que tem. Só isso nós cobramos. Basta trazer os esclarecimentos que a população está cobrando em relação a isso. Em momento algum, estranhamente, quem falou em corrupção aqui foi Vossa Excelência, vereador, líder do prefeito. E outra coisa, que toda vez que toca num assunto aqui, que a população nos cobra, nós estamos aqui para cumprir a nossa missão e as nossas prerrogativas de vereador, vem falar aqui que é questão política. Essa questão do CAIS, vereador Jackson Charles, é 2 anos atrás que nós estamos falando isso aqui, ué. Nós estamos denunciando o fechamento do CAIS aqui desde o ano 2018. Aqui ninguém participou de,
de questão política naquela época, não. E a gente vem até hoje cobrando isso. Então, toda vez que se toca nesse assunto aqui, leva para o lado que é questões políticas. Nós estamos falando agora porque o decreto de licitação saiu agora. Saiu semana passada no Diário Oficial. Mas aqui nós estamos cumprindo com a nossa função de vereador na casa. E questão de corrupção, Vossa Excelência que mencionou, não foi eu não. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Luiz César Lacerda. Tréplica ao vereador Jackson Charles.
E volto a dizer, a insinuação feita na tribuna, quando diz que o prefeito escolheu a empresa, o prefeito não escolhe, ela é classificada. Se ele escolhe, é corrupção. Então, ele não usou a palavra corrupção, mas insinuou. E aí, enquanto nós estivermos aqui, estamos acreditando nesse governo, e que é bom para a cidade, que o CAIS Progresso volte a funcionar, inclusive assim, a funcionar efetivamente, e de preferência agora, com o novo hospital municipal do lado, nós vamos defender, sim, sempre. E nesse período de política, quando nós fazemos situações dessa natureza, é porque nós estamos querendo denegrir a imagem do suposto ou possível concorrente às eleições. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Mauro Severiano.
Vereador Jackson, você tem que aprender muito da política. Isso é o papel da oposição. Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Então, eu já entendo isso há muito tempo. Eu não me importo pessoas vir falar do prefeito que eu apoio. Então, isso aí para mim é normal na política. Quanto pior, é melhor para a oposição. Eu tenho uma mania, vereador Japão, com a minha idade, eu, depois das 4 horas da manhã, eu não consigo dormir. Eu não tenho problema de insônia, não, vereador. É porque eu durmo cedo. Quando é 9 horas da noite, eu sou, já estou apagado. Então, eu acordo 3h30, 4 horas da manhã. E eu tenho uma mania de percorrer a cidade, sou curiango. Quem não sabe quem é curiango é um pássaro que vive na roça. Quando a gente anda a cavalo, ele fica na frente triando o cavalo e fazendo um piozinho. Quem morou na roça sabe. Então, eu sou curiango. Eu não durmo depois das 4 horas. Todo dia, às 4 horas, eu pego meu carro e fico percorrendo a cidade. Trânsito livre, não tem trânsito, não vejo ninguém. Fico queimando gasolina. Que eu não gosto de viajar, fico queimando gasolina. Hoje mesmo, vereador Japão. 4:10, eu fui para Goianésia. Cheguei em Goianésia às 6 horas da manhã. Deixei meu genro lá, que joga no Goianésia, e voltei 6 horas, voltei para trás, cheguei aqui às 6 horas da manhã. Passei por aquele bairro seu ali, muito tempo que não passava. Quando eu fui para Goianésia, eu não fui aqui pela Jaiara, não. Eu passei aqui para o Campo Limpo, Ouro Verde e Petrolina. Olha os bairros que eu percorri lá. Jardim EPC, Jardim das Oliveiras, Fabril, Jardim Petrópolis, São José, Calixto Abrão, Terezinha Braga, entendeu? E eu vi o que o prefeito tem feito ali. Parabéns ao prefeito. E tem dedo de você, que você é daquela região. Eu, todos nós vereadores, é da cidade toda, mas você é daquela região, o amor que você tem pela região, o trabalho que você tem feito lá. Passei lá no bairro da Lapa, Arena Esportiva. A oposição não fala isso. Lâmpada LED, a oposição não fala isso. Então, o bairro está iluminadinho. E o trabalho que você tem feito ali, parabéns você. Que a partir de hoje não pode, o prefeito não pode inaugurar, mas tem que enaltecer o que ele fez para a cidade toda. E eu percorrendo aquele bairro, todo dia eu escolho um bairro para andar. Sou curiango. Vocês andam de dia e eu ando à noite. Entendeu? Depois das 4 horas eu estou andando aí, já fui para o Recanto Sol, Leste, Oeste, fui para lá do Daia. Quando é 6 horas já fiz o meu trabalho. Eu sou curiango, por causa da minha idade avançada, eu durmo cedo e levanto cedo. Então, parabéns ao prefeito pelo trabalho que você tem feito naquele grandioso bairro seu, que é onde eu tenho alguns votinhos ali. Não tem muito voto, mas eu sou um pingue-pongue. Eu tenho voto em todas as urnas. O meu voto é mesclado. Então, parabéns a você, ao Japão, porque nós temos um representante legítimo naquela redondeza ali. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, pela liderança do PDT, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Presidente, me traz aqui, né, pela ordem. Seria uma forma também de reconhecer o bom trabalho que o prefeito Roberto Naves está fazendo na cidade de Anápolis. Visto que a semana passada, viu, Mauro Severiano, não é só no bairro do Japão, não. Lá para o nosso lado, o prefeito também está atuando bem.
Eu citei, mas eu estou no seu bairro lá, curioso.
Entendeu? Então, por exemplo, igual, lá na escola Poncina Mendes, no bairro São João, foi inaugurada uma quadra coberta. Onde que vem trazer melhor qualidade para os próprios alunos. Onde era um pedido de muito tempo essa luta aí, tanto passou diretores e diretores e o negócio não funcionava. Hoje temos a quadra coberta na Escola Focina, que garante mais saúde, mais conforto para os próprios alunos. Então fica aqui meu agradecimento ao Alfonsina Mendes. Oh, agora também, não poderia deixar de falar também, viu, presidente? Em relação à arena, onde foi também inaugurada a arena lá do Polo Centro, onde que foi uma coisa bem projetada, com tempo bem recorde, você entendeu? Foi logo que nós propomos a fazer, fizemos, está entregue à comunidade, onde peço que faça bom uso daquilo, você entendeu? Que aquilo ali é uma forma até de parabenizar a comunidade, é um presente para a comunidade, que eles possam usufruir. Também está sendo feito a conclusão do asfalto lá do Polo Centro, que está todo vapor, você entendeu? A questão, o prefeito nos garantiu também que até aquela tão sonhada travessia do Polo Centro ao Murumbi, de Alfredo Landim, está andando a passos longos, passos curtos, viu? Tá bom? Então, prefeito, ô, presidente, eu só tenho a agradecer ao prefeito e a parabenizar, porque a gente está fazendo um bom trabalho. Graças a Deus, o vereador Valdete tem escolhido as pessoas certas, onde está vendo tantas realizações. Até sonhos estão sendo realizados. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Com certeza, as obras estão acontecendo a pedido dos pares que estão à frente das demandas. E a próxima que nós vamos encabeçar junto com Vossa Excelência é o pontilhão que liga o Polo Centro ao Murumbi. É uma obra bastante... custeio dela é muito caro, mas com certeza nós iremos acampar também essa demanda de Vossa Excelência. Com a palavra, pela liderança do PT, vereador Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, eu estou observando aqui, e não é de hoje também, engraçado que aqui toda vez que a oposição fala alguma coisa aqui na tribuna, que aliás o papel da oposição é esse mesmo, como diz agora o vereador Mauro, é porque é questão política, porque não sei o quê, mas usar a sessão inteirinha para puxar saco do prefeito aí não é questão política não, né? Aí já é parte do dia a dia, do debate da Câmara. E para puxar saco do prefeito já tem vereador demais aqui. Nós estamos aqui para fazer o papel da oposição mesmo. Nós estamos aqui para isso mesmo. E não, né, não discordo da situação que apoia e puxa saco do prefeito, não. O acordo de lealdade, ele existe na política e deve ser cumprido. Só que eu sempre falo, existe um limite para a lealdade. O limite da lealdade é o da responsabilidade. Nós não podemos, muitas vezes, ser irresponsáveis aqui apenas para estar puxando saco e sendo leal ao prefeito. E o nosso papel aqui é, como único partido de oposição na casa, é trazer realmente as questões aqui que a gente acha até que ajuda o prefeito. Porque só ficar um elogiando daqui, outro elogiando dali, muitas vezes ele não tem a visão do que realmente está acontecendo na cidade. Então vejo que a nossa participação aqui como oposição, ela é realmente importante para o próprio prefeito enxergar o outro lado da questão e ver que a coisa não são só flores aqui na cidade de Anápolis, não. E nós vamos aqui continuar fazendo aqui esse papel. A questão que nós trouxemos aqui em relação ao Cais do Progresso, o vereador líder do prefeito, o qual eu respeito muito na casa, nós pedimos apenas os esclarecimentos, nós não insinuamos nada, basta o senhor esclarecer. Foi feito assim, assado e tal, e chegou-se a essa conclusão. É isso que nós estamos querendo aqui, é que a população está nos cobrando. Nós estamos querendo apenas os esclarecimentos. Não estamos aqui insinuando nada. E se tem alguém que tem muito cuidado em se falar na questão de corrupção, sou eu. O senhor nunca me viu aqui acusando ninguém de corrupção em situação nenhuma. Nunca toquei nesse assunto aqui na casa. Nós estamos aqui apenas cobrando aquilo que a população está nos cobrando. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda.
Senhor presidente, só uma ratificação.
Um minuto de réplica, vereador Mauro, que teve seu nome citado, apenas um minuto.
Não, não é bem réplica, eu ratificando o que eu disse aqui, que eu cheguei em Goiânia às 6 horas e eu voltei e estava 6 horas aqui, pelo contrário. Eu cheguei lá às 6 horas e eu voltei, estava aqui 8 horas. Agora, quero dizer um negócio seguinte aqui. Oposição fraca é governo fraco. Oposição forte é governo forte. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, pela liderança do PSD, vereador Pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, pela liderança do PSD, eu quero aqui agradecer ao nosso amigo da iluminação. Há vários pedidos meus lá no setor da iluminação, ao Leonardo, ao Francisco Lacerda, mas que estão atendendo. E eu sei também que há pedidos aqui de outros vereadores. E agora, chegamos lá, o pessoal está muito feliz com a questão da iluminação que foi colocada ali na Avenida Amazônia, onde atravessa entre a Avenida Patriarca e também o Jardim Europa. E não só aquilo ali. E agora está sendo feito um trabalho, eu estive conversando várias vezes com o vereador João Feitosa, e na questão da iluminação daquele do Residencial Conquista. São 87 casas naquele local, um sofrimento. E há muitos anos eles estão pelejando para que se coloque a iluminação. Então, também com reconhecimento, eu quero aqui agradecer e creio que agora vai dar tudo certo da iluminação de separar, né, as moradias, as casas, as ligações de suas energias, cada um pagar o seu. E isso é muito importante. Então, eu quero aqui agradecer. Eu acho que se existe alguma coisa que o ser humano pode fazer é ter gratidão.
Pela ordem, professor.
Pediu e sendo atendido, agradeço ao nosso nobre par aí, o nosso companheiro, João Feitosa. Agradeço também a iluminação. Nós sabemos reconhecer. E estamos juntos nessa batalha. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, pela liderança do PMN, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Também quero aqui parabenizar o prefeito Roberto Naves, né, pelas obras também ali na nossa região, região sul da cidade, com muito tempo no esquecimento. Né, e quando o amigo vice-presidente dessa casa fala em puxar saco, não é puxando saco não, é sendo justo, é mostrando as obras que está espalhada nessa cidade. São coisas que o PT ficou 8 anos no poder e não conseguiu resolver, que foi o Parque da Jaiara. Vocês nunca deu solução definida para o Parque da Jaiara. Questão ali do Primavera, aquelas pontes ali, toda chuva, ia embora a ponte com tudo. Precisou do Roberto chegar e fazer um trabalho de excelência, um trabalho para ficar para sempre. Como vocês nunca conseguiu resolver o problema ali da Vila Formosa, daquela erosão. Então não é puxando saco não, é sendo justo, tem que dar honra a quem tem honra. Então o prefeito tem trabalhado em prol da nossa cidade, os benefícios estão aí, os 4 cantos dessa cidade. Agradeço, ontem foi o último dia, né, que o prefeito poderia entregar obras, muitas obras foram entregues, que ganha com isso é a população anapolina, que ganha com isso é quem confiou aí, e o prefeito sim trabalhando, 2 escolas construídas ali na nossa região. Vi aqui o Domingos falando mais cedo sobre a travessia e morrendo os alunos. Lembro que ali na Vila São Vicente, só uma escola do estado, aonde os alunos tinham que ir estudar na cidade de Goianápolis, ou travessar por Vivian Park e Calistópolis também. Muitas vidas foram ceifadas ali. Então, o trabalho de excelência aí dessa gestão, secretariado, prefeito Roberto Naves, né, tanto na educação, no esporte, na saúde, tem trabalhado. Então, não é puxando o saco, não. Acho que tem que, quem não é visto também não é lembrado. Tem que mostrar, né? E o prefeito tem, sim, muitas obras aí junto à população através dos pedidos dos nobres colegas aqui dessa casa. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, pela liderança dos progressistas, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, desde o primeiro momento eu sempre disse aqui, inclusive, nem antes eu estava aqui, mas estava do lado do prefeito. O que ele nos determinou desde o começo é que não ficasse no vereador Pedro Mariano uma rua sequer sem iluminação pública. Graças a Deus, a gente está conseguindo muito com a parceria dentro da Enio, propriamente ali no Residencial Conquista, nas pessoas do Fernando, nas pessoas do nascimento que a gente conhece há muito tempo, pastor Elias, e que já vimos fazendo essa tratativa, mas que não tivemos êxito na época, mas aquilo lá já é uma demanda muito antiga, inclusive, se hoje tem energia lá, foi quando trabalhei na CELG e a gente conseguiu fazer aquelas ligações ali. Logicamente que aquela comunidade precisa sim de mais comodidade, de mais segurança e dignidade. O prefeito nos determinou para que nós pudéssemos colocar também iluminação pública, que é de responsabilidade do poder executivo. Nós estamos colocando lá, sim, iluminação pública, mas a questão da Enel é outra coisa que aquela comunidade ali, o Nascimento, o Fernando e outros demais, já está sabendo que é uma outra tratativa que também já estou fazendo junto à Enel e com certeza vai estar lá, sim, aquele pessoal vai ter dignidade e respeito como bem merece. Já tem água, já tem esgoto e agora vai chegar a iluminação pública. Consequentemente, vai estar dando condições para que a Enel possa estar ligando os padrões daquela comunidade. É uma luta que eu tenho certeza que Vossa Excelência também já está há muito tempo fazendo, mas que foi através, por determinação do prefeito, que nós estamos lá fazendo aquela dignidade, levando aquela dignidade àqueles moradores do bairro Conquista. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, solicito o secretário, vereador Wenderson Lopes, que faça a deliberação dos projetos em pauta.
Projeto em primeira votação, projeto de lei ordinária 132 de 2019, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que institui o programa Adote um Ponto de Ônibus e dá outras providências. Em primeira votação, senhor presidente. Aqui na pauta não cita como votaram as comissões.
Obrigado, vereador Wenderson Lopes. Projeto de lei ordinária 132 de 2019, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, está em discussão. Esse projeto, eu já usei a tribuna no grande expediente para explanar a respeito, é apenas uma contribuição à CMTT para que as empresas que têm interesse em ajudar a reformar um ponto de ônibus próximo à sua indústria, ao seu comércio, tenha legalidade no ato, como foi feito no projeto Adote uma Praça também, que tem sido sucesso. Então, é apenas uma contribuição, dando legalidade ao ato, para que juntos com a CMTT, obviamente que deve ter um padrão para ser reformado esses pontos de ônibus, essas empresas e indústrias possam contribuir para que a população tenha mais conforto em esperar o ônibus ali, uma cobertura, né, protegendo ali do sol e chuva, também um local para assentar enquanto aguarda o coletivo. Né, em questão, mandar um abraço ao Fernando Cunha, que é o diretor da CMTT, que tem feito um excelente trabalho aqui no município de Anápolis. O projeto está em discussão, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeira votação. Palavra com o secretário.
O líder aqui está tirando uma dúvida aqui. Projeto também em primeira votação, projeto de autoria do vereador Leandro Ribeiro, projeto de lei ordinária 082/2020, considera de utilidade pública a Associação dos Voluntários Ler e Saber. As comissões de Constituição e Justiça e Finanças votaram favorável ao projeto em primeira votação, senhor presidente.
Projeto 082/2020, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, está em discussão. Esse projeto é apenas dando legalidade a uma instituição que vem fazendo e tem feito um excelente serviço de voluntário aqui no município de Anápolis. Ainda em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao secretário para leitura e votação de moções, indicações e requerimentos.
Só aguardando o líder do prefeito devolver aqui a pasta. Moção de apelo de autoria do vereador Pastor Elias, assinada por diversos outros vereadores. Moção de apelo ao prefeito Roberto Naves e à Secretaria de Desenvolvimento Social, sugerindo, na verdade, a criação do programa para auxílio emergencial aos permissionários do transporte escolar no âmbito do município de Anápolis.
Moção de aplauso, de autoria do vereador Pastor Elias, assinada por diversos outros pares, a Associação Projeto Amar, APA, pelos relevantes trabalhos prestados à comunidade de Anapolina e região. Moção de aplauso, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, assinada também por diversos outros vereadores, a Polícia Militar, 31º, 31º, o que é CIPM? Companhia Independente. E ao 3º, CRPM, pela apreensão de várias porções de drogas, balança de precisão, vários aparelhos celulares, bem como dinheiro proveniente da venda ilegal de entorpecentes, realizada no dia 5 de agosto do corrente ano, sob o registro número 15884709. É a companhia, 31ª Companhia Independente da Polícia Militar. Moção de aplauso. Requerimento do vereador Domingos de Paula à CMTT, solicitando um quebra-molas na Avenida Alvorada. Requerimento do vereador Domingos Paula, solicitando um quebra-molas na Rua Monteiro Lobato, Jardim Goiano. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando lâmpadas de LED em toda a extensão da Rua Marechal Gouveia, Vila Jaiara. Requerimento da vereadora professora... Não está. Requerimento do vereador Lera Alvarenga, solicitando a realização de serviço de tapa-buraco na Avenida do Estado, Recanto do Sol. Requerimento do vereador Lera Alvarenga, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Matador Industrial, Vila Fabril. Requerimento do vereador Pedro Mari... Senhor presidente, vereadores presentes. Ah, só um minuto, tem mais aqui. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando mecanismo de redução de velocidade físico ou eletrônico na Avenida PB1, em frente ao Parque Linear, no Jardim Itália. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando a Saneago serviço de ligação de água potável em toda a extensão da Rua 12, bairro Jardim Esperança, divisa com Residencial do Cerrado. São essas moções e requerimentos, senhor presidente.
As moções e requerimentos lidos pelo secretário Ederson Lopes estão em discussão. Já inscrito, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Na discussão dessas moções de apelo, de aplausos e também de requerimento, senhor presidente, eu quero aqui agradecer a todos os nossos colegas que assinaram comigo essa moção de apelo, ao prefeito Roberto Naves, também à nossa assistente social, a Elisânia, para ver essa questão de um auxílio emergencial quanto à questão, enquanto durar esse Covid-19 para o transporte escolar do nosso município, que tanto necessita. E eu sei que algo vai acontecer em favor deles. Tem pessoas passando muita necessidade. Então, obrigado aos nobres pares que assinaram comigo. Estamos aguardando agora só a marca, né, do nosso prefeito para receber os representantes dessa categoria para conversar com eles a respeito dessa forma. E também da moção de aplauso, senhor presidente, a respeito da APA. A APA, ela é uma associação do Projeto Amar. Existem há mais de 10 anos. O seu presidente é o pastor João Bosco. Ela fica ali na região, ali do Jardim das Américas, terceira etapa, né, na Rua Major Arnaldo 631. Ela já é uma associação reconhecida por esta casa, já foi sancionada pelo nosso prefeito, então é uma associação de responsabilidade. Parabenizo aqui ao pastor João Bosco, a todos os membros dessa associação, da APA, que faz um brilhante trabalho do lado social. A igreja não envolve só com a questão religiosa, não, ela trabalha muito do lado social. E por isso que nós temos que dar valor a esses que fazem esse brilhante trabalho, como na questão essa aí da APA. Parabéns a eles. E na questão do requerimento da iluminação de LED ali na Vila Jaiara, aonde o nosso amigo leu aí, é muito importante. Já existem muitas lâmpadas ali que estão queimadas, estamos pedindo para que seja reposta e quem sabe com as lâmpadas de LED. E quero crer que vamos ser atendidos. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, ainda nas discussões de moções, indicações e requerimentos, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, temos dois requerimentos aí. Um que é ali na Avenida PB1,
foi inaugurado ali há pouco tempo, ano passado, o Parque Linear, ali no Jardim Itália. E a PB1 é uma avenida que tem uma descida muito íngreme, e bem em frente ao Parque Linear é onde essa descida ela encontra o seu ponto máximo. E aí você dá sequência ali para ir para o Filósofo Machado, depois do Jardim Itália. E não tem nenhum mecanismo de redução de velocidade. Então nós estamos encaminhando aí a CMTT para que possa efetuar ou sinalização eletrônica, porque nós temos aí algumas barreiras ou pardais eletrônicos que estão sendo instalados pela cidade, ou uma barreira física, uma lombofaixa, um quebra-mola, ali naquela avenida. E um outro pedido nosso é uma situação que nós precisamos da atenção da Saneago. Entre o Jardim Esperança e o Residencial do Cerrado, existe a Rua 12. E a Rua 12 era uma viela antes do Residencial do Cerrado. E lá não tem a instalação da rede de água, só nessa rua. Então a rede de água ela vem na esquina, e o proprietário do hidrômetro dessa esquina é que distribui clandestinamente a água para as outras residências ali da Rua 12. E ele cobra o valor que dá na cabeça dele. Algo parecido ali com o Residencial Vila Conquista, Pastor Elias, que acontecia ali com relação à energia elétrica. Conheço bem também aquela situação. Então nós estamos pedindo a Saneago, porque é uma situação muito fácil de resolver. Já tem a rede de água tratada que chega ali na esquina. Então que possa distribuir para a Rua 12, para que cada morador tenha o seu hidrômetro e pague aquilo que é justo e saia da ilegalidade. Então esse é o nosso requerimento. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. As moções e indicações ainda estão em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestam. As moções, indicações e requerimentos estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações, já com o vereador Américo Ferreira, pastor Elias Ferreira e Lélio Alvarenga inscrito. Com a palavra, vereador Américo Ferreira.
Presidente, eu também não tenho como deixar aqui o meu reconhecimento e agradecimento ao prefeito Roberto Naves. E assim, eu falo isso com muita propriedade, uma vez que assim, a gente só não vê aí a grande administração que ele tem feito aí em prol da nossa cidade, se não quiser. Né? Confesso que fiquei preocupado aí no início do nosso mandato, a situação que nós pegamos a prefeitura, muita obra parada, uma dívida imensa. Então, assim, me trouxe preocupação realmente não por não acreditar na competência dele, mas pela condição que nós pegamos a cidade e hoje a gente vê outra realidade aí, ó. Então, assim, quero agradecer aí também pela entrega aí das 8 arenas que foi feita essa entrega na sexta-feira última, principalmente aquela nossa ali do Adriana Parque. A gente sabe que ali ele atendeu ali uma região realmente carente ali do lazer, né, que não tinha nenhuma área de lazer e hoje aquela belíssima arena esportiva. Tivemos ainda aí a oportunidade de homenagear uma grande pessoa ali que foi o Vicentinho. Lá levou o nome Vicente Gonçalves, que é o saudoso Vicentinho da Chora Rita. Então eu tive esse privilégio de indicar o nome do Vicentinho para ser homenageado ali naquela arena esportiva. Confesso que fiquei muito feliz por isso. E assim, não poderia também deixar de reconhecer aí a grande importância que foi o direcionamento da emenda aí que foi feita pelo ex-deputado federal Jovair Arantes, que foi que trouxe a condição aí para poder estar sendo construída essas 8 arenas. Então fica em nosso reconhecimento, nosso agradecimento também ao ex-deputado Jovair Arantes. Então só isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero comunicar aqui a todos os moradores, cidadão anapolino, como presidente da Frente Parlamentar de Segurança desta casa, e de qual Vossa Excelência também faz parte, nós somos, se não me falha a memória, 17 vereadores, tem me trazido a preocupação, senhor presidente, é a questão do que está acontecendo ainda no nosso município. É quanto aquilo que o nosso colega disse aí, Maurão. É quanto a questão que está ainda sendo envolvida muitas pessoas na questão da água que o passarinho não bebe. É a bebida mesmo, é a chora-rita, é a manguaça, é a cachaça, né? Hoje eu tive uma conversa, inclusive vou estar marcando com o nosso delegado Manuel Vanderi, que ele está muito preocupado. Completou, nós estamos com a triste história de 58 óbitos na cidade de Anápolis, na questão envolvendo um acidente de trânsito. 58 óbitos. Hoje é 17 de agosto de 2020. Mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 cidadão anapolino que estão em situação, passando agora uma dificuldade muito grande com a sua saúde, que estão imobilizados porque foi envolvido em questão do acidente de trânsito. Esse final de semana foi feita a blitz do motorista consciente, 58 motoristas foi constatado, foi multado com o valor de 3 a 6 mil reais para poder pagar, e essas consequências nós estamos enfrentando. Estamos ficando com a população doente, imobilizada, sem poder trabalhar por essa questão. É ato de preocupação, sim. Então, como presidente da Frente Parlamentar de Segurança desta casa, nós estamos juntos, vamos trabalhar juntos, ver o que pode ser feito, porque é muito preocupante. Já perdemos 58 vidas até no dia de hoje. Obrigado, senhor presidente. Eu vou falar.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. Na sequência, Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Vou usar esse espaço da comunicação, presidente, simplesmente para desejar ao nobre colega, amigo, pessoal, o vereador Jean Carlos, uma boa recuperação. Deus possa estar à frente, cuidando. Se Deus quiser, logo, logo ele estará de volta a esta casa. Que nenhuma complicação possa surgir na sua vida. Quero também agradecer a pessoa da doutora Amanda Magalhães, minha colega biomédica. Ele no ânimo tem dado atenção toda especial, todas as vezes que a gente solicita, carinho especial para com todos os vereadores que ele procura, toda a população, parabenizar pelo excelente trabalho que tem feito, né? Mas quero agradecer mais uma vez, doutora Amanda, obrigado pelo carinho, pela atenção que a senhora tem tido. Todas as vezes que a gente solicita com atenção, a senhora tem feito, as atendido de forma espetacular. Então, mais uma vez, Jean Carlos, Deus possa te conceder a graça, o mais rápido possível, de estar livre dessa doença, dessa Covid-19, juntamente com a sua esposa e a todas as pessoas que se encontram enfermas hoje, de forma especial, com essa Covid-19, que possa se restabelecer o mais rápido possível, voltando às suas atividades, sem trazer grandes sequências. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, ainda no espaço das comunicações, vereador Deusmar Japão.
Senhor presidente, eu não podia deixar de falar, já que agradecer o prefeito, que aquela região nossa, centro-oeste ali, era uma região esquecida. Passou vários prefeitos ali, ninguém fazia nada. O único prefeito que fez alguma coisinha que eu lembro foi o Ademar Santillo, que é um grande homem. Hoje nós estamos sendo reconhecidos através de você, que você me ajuda muito naquela região. Obrigado mesmo, presidente. Eu tinha que agradecer o prefeito também, porque ali está... O bairro ali mudou. Mudou. Ali é outra história. Está parecendo outra cidade. Obrigado.
Obrigado, vereador Deusmar Japão. Não havendo mais inscritos no espaço da comunicação, agradecendo os ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV, agradecendo a nossa diretoria de comunicação, na pessoa do Marcos Vieira, também a nossa companheira jornalista Giovana, deu branco aqui, Giovana. Sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, dia 18 de agosto de 2020, terça-feira, em horário regimental. Uma semana abençoada a todos.